Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamada dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes. Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz Oliveira. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Não, para deixar. Ata da reunião ordinária do dia 10 de 12 de 2018. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 19h30, foi realizada a 40ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período, segunda sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário para ler a ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações de número 432 a 437/2018, requerimento 251 257/2018, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilce Esteves Lopes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 47/2018, que dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2019, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 48/2018, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatórios de obras públicas paralisadas da administração direta e indireta de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 53/2018, que ratifica as alterações e consolidação do contrato de consórcio público da instituição de cooperação intermunicipal do Médio Paropeba, nos termos da lei municipal número 3184, de 30 de junho de 2016, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 55/2018, acrescenta e altera o dispositivo da lei 2958, de 3 de outubro de 2013, que consolida a política municipal de desenvolvimento e diversificação econômica, criando o Programa de Incentivo de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável de Itabirito, Programa Empresa Ativa e da outras providências, para dispor sobre a concessão de uso de bens públicos municipais como uma forma de incentivo econômico às empresas, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 56/2018, altera o dispositivo da lei municipal 3016, de 30 de julho de 2014, alterada pela lei municipal 3043, de 19 de novembro de 2014, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Itabirito, Minas Gerais, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei 57/2018, autoriza a suplementação de crédito especial para orçamento de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 58/2018, altera o inciso 1 do artigo 2º da Lei Municipal 3073, de 19 de maio. De 2015, que dispõe sobre a restrição do tráfego de veículos pesados e tratores, estabelece normas para operação de carga e descarga no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 59/2018, revoga a lei municipal 2763, de 5 de maio de 2010, que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores municipais, que especifica de autoria do Executivo. Projeto de lei número 61/2018, altera o dispositivo da lei municipal 3277, de 18 de outubro de 2018 e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 62/2018 dispõe sobre a ampliação de vaga para cargo de provimento efetivo e substituição dos anexos 5, 7 e 8, constante no plano de carreiras e vencimento aprovado pela Lei Municipal 3008 de 2014 e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 63/2018, altera a Lei 3257, de 29 de maio de 2018, e a Lei nº 3092, de 11 de agosto de 2016, e da outras providências de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei 64/2018 altera a Lei nº 2998, de 22 de abril de 2014, e da outras providências de autoria da mesa diretora. Projeto de Resolução 17/2018 altera e consolida as normas relativas à concessão de diárias e passagens para cobertura de despesas de viagem dos vereadores e secretários da Câmara Municipal de Itabirito, nos termos da lei, e servidores da Câmara Municipal de Itabirito, nos termos da Lei Municipal 2998 de 2014, de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei nº 46/2018 altera o PPA 2018-2021 do Sistema Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 54/2018 altera a Lei Municipal 2119 de 31 de agosto de 1999, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saúde e de autoria do Executivo. Novos projetos. Projeto de Lei nº 67/2018 denomina praças e ruas do substrito Córrego do Bação neste município, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Projeto de Lei 68/2018 denomina Pedro Arduino Mendanha Filho a unidade básica de saúde UBS existente no Córrego do Bação neste município, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Gilmar Alfenas, René Américo da Silva, Edson Gonçalves Júnior, Maximiliano Silva Baeta Fotos, Rodrigo Campos Chagas. Emenda substitutiva número 1/2018. Emenda substitutiva número 1, 2 e 3, de autoria dos vereadores Edson Gonçalves Júnior. Emenda aditiva número 1/2018, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fotos, referente ao projeto de lei número 60/2018. Que altera a Lei nº 3003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do Executivo. Fizeram uso da tribuna os seguintes vereadores: Maximiliano Silva Baeta Fotos, Ricardo Luiz de Oliveira, Gilmar Alfenas, Rosilene do Carmo Cardoso, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Leandro Silva Marques, Nilson Esteves Lopes, Edson Gonçalves Júnior, René Américo da Silva. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Projeto de Lei nº 47, 53, 56, 61, 62/2018 foram aprovados por unanimidade em primeira discussão e o Projeto de Lei 59/2018 foi aprovado em primeira discussão por 9 votos favoráveis. Vereadores Antônio, Arnaldo, Átila, Edson, Geraldo, Gilmar, Maximiliano, Nilson, René e 2 contrários. Vereadores Leandro e Rosilene. Projeto de Lei nº 48/2018 ficou sobre a mesa. Os projetos de lei 55, 57 e 58 foram concedidos vista ao vereador Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 63, 64 foi concedido vista ao vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de resolução número 17/2018 e os projetos de leis número 46 e 54 foram aprovados em segunda discussão. Os novos projetos de lei 67 e 68 e as novas emendas ao projeto 60/2018 foram encaminhadas às devidas comissões. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 17 de dezembro de 2018.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 228/2018, encaminha cópias das indicações 432, 437/2018, requerimentos 251, 252, 255, 257/2018. Ofício número 229/2018, ao diretor do SAA, envia cópia de requerimentos número 256/2018. Ofício número 230/2018, parabeniza a senhora Rosângela Aparecida Carvalho, diretora do hospital, pelos relevantes serviços prestados. Essas são as correspondências, senhor presidente.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussão e sem comentários.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja feita uma avaliação na rua Nova Lima, no bairro Monte Sinai, para corrigir a danificação dessa rua. Justificativa. Necessita de uma urgente, necessita com urgência fazer um muro, pois essa rua desmoronou uma parte e precisa de reforma. Está intransitável para veículos, colocando a vida das pessoas em grave risco de acidente. Sala de reuniões, 17 de dezembro de 2018, vereador Antônio de Oliveira Bosco. As indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, limpeza, melhoria e manutenção do parquinho e quadra que estão localizados ao lado de fora do poliesportivo Pedro Ribeiro. Trata-se de um pedido dos moradores local. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a colocação de quebra-molas na rua Laura Margarida de Queiroz, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Justificativa. Trata-se de um pedido dos moradores do local. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a colocação de abrigo no ponto de ônibus da rua Laura Margarida de Queiroz, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Trata-se de um pedido dos moradores local. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras e Serviço, asfaltar e drenagem na rua Antônio Lima, no bairro Nossa Senhora de Fátima, que dá acesso ao bairro Coab. Justificativa. Trata de um pedido dos moradores do local. A referida rua encontra-se intransitável. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria competente, a poda retira de 3 árvores que estão prestes a cair na rua José Basto, 116, bairro Nossa Senhora de Fátima. Justificativa, as árvores estão no barranco e com a chuva estão propícias a cair em cima da casa. Sala de reuniões, 17 de dezembro de 2018, vereador Edson Gonçalves Júnior. As indicações a serem lidas são de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente a construção de passeio ao longo da rua João Pinheiro. Justificativa, a falta de passeio em alguns pontos coloca em risco a vida de pedestre, que são obrigados a caminhar na rua onde há alto fluxo de veículos. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente a manutenção no pote de iluminação da rua João Pinheiro, número 2031, bairro Calçada, pois o mesmo encontra-se com lâmpada queimada. Justificativa, tendo em vista que a iluminação é essencial à qualidade de vida, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar plenamente do espaço público no período noturno, e por isso é também um serviço diretamente ligado à questão de segurança, reduzindo e coibindo os índices de criminalidade. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria municipal de obras a pavimentação e manutenção da rua paralela à rua Ari Arduino, no bairro Portões, final do bairro Itaubira. Justificativa, a rua encontra totalmente esburacada, impossibilitando o acesso de moradores e demais pessoas que utilizam o trajeto. Os postes são de madeira, de eucalipto, e devido à ação do tempo e à má conservação da rua, os mesmos estão com bases apodrecidas e podem cair. Todo esse processo já foi solicitado junto à Prefeitura através de processo número 15065, mas até o momento não houve resposta. Sala de reuniões, 17 de dezembro de 2018, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado o chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, verificar a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Laudicênia Silva de Oliveira, localizada no bairro Novo Itabirito. Justificativa, essa é uma solicitação dos moradores do bairro que percebem a necessidade da manutenção do asfalto que está se degradando. Sala de reuniões, 17 de dezembro de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado do chefe do executivo verificar a possibilidade de criar o Conselho Municipal de Direito da Mulher em Itabirito, conforme proposta em anexo. Justificativa, a proposta é que o Conselho possibilite a participação popular e proponha diretrizes de ações voltadas à promoção dos direitos das mulheres e atue no controle de política pública de igualdade entre os gêneros masculino e feminino, assim como exerça orientação normativa e consultiva sobre os direitos das mulheres no município de Itabirito. Sala de reuniões, 17 de dezembro de 2018, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado o chefe do executivo analisar a possibilidade de mandar grafitar o muro do lado direito vindo de BH, sentido Itabirito, na Avenida Queiroz Júnior, ou seja, no ginásio industrial até o ISAP. Com isso, destacando figuras ilustres de nossa cidade, igrejas, picos de Itabirito, dentre outros locais de importância para a história de Itabirito. E que sejam acrescentados braços de luminárias no trajeto do muro. Isso, com certeza, valorizará mais nossa cidade, além de embelezar o local em destaque. Sala de reuniões, 17 de dezembro de 2018, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do executivo a possibilidade de analisar no lugar de quebra, no lugar da quadra de esportes da Vila Gonçalo, seja construída uma escola de tempo integral para atender as crianças da parte alta do Vila Gonçalo, Tombadouro e Saudade, ou que seja adquirido um terreno localizado na rua Joaquim Luiz de Faria, com rua Professor de Aulas, Novo Horizonte, com Vila Gonçalo, para construção de quadra de esporte, para atender os dois bairros. Poderá, inclusive, ser feita arquibancadas com lojas para a rua Joaquim Luiz de Faria, para serem locadas para fins comerciais. Sala de reuniões, 17 de dezembro de 2018, vereador Nilson Esteves Lopes. As indicações agora a serem lidas são de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, a construção do centro administrativo, ampliando a sede na área atrás do prédio da prefeitura. Uma promessa de campanha registrada no plano de governo 2013-2016 do atual prefeito. Justificativa. Esta obra garantirá, com considerável redução nos custos dos aluguéis em nosso município. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, criar a Casa do Servidor, que será um local de referência, apoio e desenvolvimento pessoal e profissional. Justificativa, trata-se de uma promessa de campanha registrada no plano de governo 2017-2020 do atual prefeito. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, construir uma pista de esportes radicais na região de São José. Trata-se de uma promessa de campanha registrada no plano de governo 2013-2016 do atual prefeito. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, a construção de mais 500 novos apartamentos na segunda etapa do projeto Morada Viva. Justificativa, trata de uma promessa de campanha registrada no plano de governo 2013-2016 do atual prefeito. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido o chefe do executivo através da secretaria competente a construção do poliesportivo do bairro São José e região. Justificativa, trata-se de uma promessa de campanha registrada no plano de governo 2013-2016 do atual prefeito. Sala de reuniões, 17 de dezembro de 2018, são as indicações do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Requerimentos. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Municipal de Educação informações sobre a previsão do termo da reforma do SEMI. As informações subsistentes servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Sala de reuniões, 17 de dezembro de 2018. Vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite à secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa a avaliação sobre a viabilidade de conferir aos servidores de cargo de vigia a mesma gratificação aprovada na PL 44/2018, concedida aos vigias da UPA Celso de Matos. Trata de uma reivindicação da classe. Sala de reuniões, 17 de dezembro de 2018. Vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado ofício para o senhor Paulo Otávio e toda a equipe do posto do Tabari, parabenizando pelo prêmio de melhor posto de Tabirito, melhor posto do Brasil da Rede Ali, mês de agosto de 2018. Parabéns por essa conquista alcançada com dedicação, esforço, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento econômico de Tabirito, gerando emprego e renda. Sala de reuniões, 17 de dezembro de 2018. Vereador Maximiliano Silva Barreta Fortes. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja solicitado à Prefeitura Municipal de Tabirito, junto ao órgão competente CEMIG, providenciar a troca de um poste e mudar um outro poste de lugar da rua João Pereira Lima, próximo ao número 393, no bairro São José. Justificativa a pedido dos moradores, pois um poste precisa ser trocado, pois está rachado e com ferro exposto. Já o outro poste precisa ser mudado de lugar, pois está no meio de rua, no meio da rua, causando risco de acidente. Sala de reuniões, 10 de dezembro de 2018, vereador Antônio de Oliveira Bosco.
Acho que essa semana passada entrou, não é?
Projetos de lei. Projeto de lei número 48/2018 dispõe sobre a obrigatoriedade de relatório de obras públicas paralisadas da administração direta e indireta, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Em primeira discussão, projeto de lei 55/2017, acho que é 18. Projeto de lei 55/2018. Acrescenta e altera o dispositivo da Lei 2958, 23 de outubro de 2013, que consolida a Política Municipal de Desenvolvimento e Diversificação Econômica, criando o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável de Tabirito, Programa Empresa Ativa, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em primeira discussão. Projeto de Lei 57/2018 autoriza a suplementação de crédito especial para o orçamento 2018 da Secretaria Municipal de Saúde da Outras Providências, autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 58/2018 altera o inciso 1 do artigo 2º da Lei Municipal de número 3073, de 19 de maio de 2015, que dispõe sobre a restrição de tráfego de veículos pesados e tratores, estabelece normas para operação de carga e descarga no município de Tabirito da Outras Providências, autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei 63/2018 altera a Lei número 3257, de 29 de maio de 2018, e a Lei número 3992, de 11 de agosto de 2015, da Outras Providências, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão. Projeto de Lei número 64/2018 altera a Lei número 2998, de 22 de abril de 2014, da Outras Providências, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão. Projeto de Lei número 47/2018 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuições para exercício 2019, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de Lei número 53/2018 ratifica as alterações e consolidação do contrato de consórcio público da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de Lei 56/2018 altera o dispositivo da Lei Municipal 3016, de 30 de julho de 2014, alterado pela Lei Municipal de número 3943, de 19 de novembro de 2014, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria da mesa diretora, em segunda discussão. Projeto de lei 59/2018, revoga a lei municipal número 2764, de 5 de maio de 2010, que dispõe sobre a concessão de abonos aos servidores municipais que especifica, de autoria executiva, em segunda discussão. Projeto de lei 61/2018, altera o dispositivo da lei municipal 3277, de 18 de outubro de 2018, da outras providências, de autoria executiva, em segunda discussão. Projeto de lei 62/2018, dispõe sobre a ampliação de vaga de cargo de provimento efetivo e substituição ao inciso 5, 7 e 8, constantes do plano de cargos e vencimento executivo, em segunda discussão. Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Então, nós vamos para a eleição da próxima mesa diretora para 2019. Solicito o secretário que faça chamada aos demais vereadores.
Então vamos lá, senhor presidente. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Solicito ao secretário que proceda à leitura das chapas inscritas.
Senhor presidente, anexo 1, requerimento. Excelentíssimo senhor Rodrigo Campos Chagas, presidente da Câmara Municipal de Itabirito. Os vereadores abaixo, assinado, em atendimento à portaria número 123/2018, vem a presença de Vossa Excelência requerer o registro da chapa para concorrer à eleição da mesa diretora para o ano de 2018 com a seguinte 2019. Do ano de 2019, com a seguinte composição: presidente Arnaldo Pereira dos Santos, vice-presidente Rodrigo Campos Chagas, secretário Renê Américo da Silva. Neste termos, pede deferimento. Sala de reuniões, 13 de dezembro de 2018. Essa é a chapa 1, senhor presidente. Chapa 2. Ofício número 86/2018. Ao presidente da Câmara Municipal de Itabirito, excelentíssimo senhor Rodrigo Campos Chagas, Itabirito, 14 de dezembro de 2018. Ao par do cumprimentá-lo, venho por meio desta, no uso de minhas atribuições legais e regimentalmente emparados, enquanto líder da bancada de oposição, protocolar a candidatura da chapa abaixo para a eleição da mesa diretora, que será realizada na próxima segunda-feira, 17. A chapa: presidente Leandro Silva Marques, vice Ricardo Luiz de Oliveira e secretário... Não, está aqui o presidente. Não. Não está escrito aqui? Isso aí. Estou lendo errado, não é? Presidente Leandro Silva Marques, vice Ricardo Luiz de Oliveira, secretário, Rosilene do Carmo Cardoso.
Eu sou presidente, está errado aí.
Está escrito desse jeito, mas a gente...
Então, entraram com a chapa errada.
Oi?
Então, protocolaram a chapa errada.
Tá. Vocês assinaram. Aí embaixo, aqui, ó, embaixo eu vou ler na ordem que está embaixo aqui das assinaturas. Embaixo está, respeitosamente... Está assinado Ricardo Luiz de Oliveira, vereador, Rosilene do Carmo, Leandro Silva Marques. Essa chapa, inclusive, senhor presidente, consta sem uma assinatura. Mas a chapa consolida...
Pela ordem, até gostaria de manifestar, claro que tem que ter uma discussão sobre isso. Há um tempo atrás eu tinha discutido aqui na bancada, apesar de não ser líder da bancada, que eu não gostaria de montar chapa, que eu votaria sim, com muita certeza, que eu gosto muito de Arnaldo, a gente é muito amigo, tem um carinho especial pelo Arnaldo. Eu não assinei a chapa porque eu já tinha combinado isso. até pedi se os meninos votariam também, e eu tive um acerto até então, quando o vereador Rocha estava aqui, e eu tinha comentado isso com o Rocha. O Nilson não estava. Estava eu, Rocha, Léo e Ricardo. Então, por isso, não teve outro entendimento, e eu vou votar sim, até adiantando, eu vou votar na chapa do Arnaldo.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a palavra para o vereador Arnaldo, que encabeça uma chapa, e abrir a palavra para o vereador Ricardo, que ele que está encabeçando a outra chapa. Beleza? Fique à vontade.
Eu gostaria de cumprimentar a todos, depois a gente vai fazer as formalidades na hora da palavra livre. Quero agradecer a Rose pela manifestação, agradecer aqui os colegas pela confiança, pela indicação também do nosso nome, e dizer que não há um projeto pessoal nessa história, há um projeto a bem do Poder Legislativo, eu sempre prezei por isso, das outras vezes que fui presidente, gostaria de contar com o voto daqueles que, por um acaso, achar que nós temos essa condição de representar. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Arnaldo. A palavra do vereador Ricardo.
Boa noite a todos. Na verdade, nós fizemos dois ofícios e o vereador Léo se manifestou aqui. Realmente, a chapa, a princípio, estava definida como eu, presidente da chapa, né? E a vereadora Rose vice e o vereador Léo secretário. O que eu tenho a dizer aqui é o seguinte, eu tenho um posicionamento, né, e esse posicionamento é um posicionamento meu, a bancada optou por não estar assinando esse protocolo com essa chapa que ficou faltando assinatura, e a bancada de oposição, então, neste momento, não entra com lançamento da chapa. Eu tenho meu voto definido e não tenho nada contra ninguém, inclusive eu acho que aqui nós estamos para fazer para a população de Itabirito, né? Vejo que o vereador Arnaldo já teve outros mandatos aí, inclusive bem-sucedidos como presidente da casa, mas eu vou adiantar o meu voto, eu vou abster do meu voto, certo? Porque eu, mesmo respeitando democraticamente, senhor presidente, eu vejo que seria necessário a bancada de oposição se lançar um nome, né, mesmo que em número menor. Mas respeitando a todos aqui, a chapa está retirada e eu vou abster no meu voto.
Tá, eu vou abrir, pode falar.
O senhor presidente, em tempo, rapidamente, só registrar aqui, eu acho que a experiência ela vai trazendo um posicionamento diferente, um amadurecimento, né, de alguma forma. Ricardo muito bem expressou aqui, é um amigo de bancada, um amigo pessoal, uma pessoa a quem eu confio muito, e não pelo fato de que a oposição hoje não tenha alguém com competência para assumir a casa. Muito pelo contrário, eu acho que tanto Ricardo, tanto eu, quanto Rose, quanto Nilson, como qualquer outro vereador, poderia sim lançar o nome. Mas acho que a gente tem que ter a coerência e tentar experimentar algumas experiências daquilo que a gente vive. Arnaldo, por si, teve outras experiências com muita maturidade, isso não tira o meu posicionamento de oposição de forma alguma, muito pelo contrário, se eu tiver que me posicionar contra vários posicionamentos dele, eu vou me posicionar, vários posicionamentos do prefeito, eu vou me posicionar, porque hoje a bancada que eu represento é a bancada de oposição, mas a gente vai aprendendo que oposição não é o não para tudo. É o não para aquilo que está errado, é o não para aquilo que não condiz com a realidade, e a gente vai continuar manifestando dessa forma. Mas na coerência dos fatos, assim como o Rose falou, eu também penso que para administrar hoje seria uma pessoa que poderia estar trazendo, sim, um controle, uma organização. Nesse momento, a política pede isso, né, como representante da casa. Então, fica aí o meu manifesto também.
Tá, de toda forma, Ricardo, não havendo também a assinatura da Rose, a chapa tem que ser indeferida, né? Eu vou catar. Então, eu peço, Geraldo, que faça chamada dos demais vereadores.
Então, senhor presidente, ficou chapa única, sendo encabeçada pelo presidente, vereador Arnaldo Pereira dos Santos, vice-presidente Rodrigo Campos Chagas, secretário Renê Américo da Silva. Então, vamos lá para a votação. Antônio de Oliveira Bosco.
Chapa única.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Chapa 1.
Átila Dias de Moraes.
Chapa 1.
Edson Gonçalves Júnior.
Vou me abster.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Chapa 1. Gilmar Alfenas.
Chapa 1.
Leandro Silva Marques.
Chapa 1.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Chapa 1.
Nilson Esteves Lopes.
Chapa 1.
Renê Américo da Silva.
Chapa 1.
Ricardo Luiz Oliveira.
Eu me abstenho.
Rodrigo Campos Chagas.
Chapa 1.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Chapa 1.
Então, senhor presidente, o senhor nem precisava ter votado, porque o senhor é o voto de Minerva. Mas como passei o nome de Vossa Excelência, essa chapa foi aprovada por 11 votos favoráveis e 2 abstenção.
Então
presidente da Câmara, se declara.
Então, por 11 votos e 2 que se absteram, eu declaro eleita a chapa 1, composta por Arnaldo, presidente, Rodrigo, vice, e Renê, secretário. Solicito o secretário que verifique no livro de palavra lista se há oradores inscritos.
Sim, senhor presidente. Vereador Renê, vereador Léo, vereador Geraldo, vereador Nilson, vereador Toninho, vereador Max, vereador Arnaldo, vereador Gilmar, vereador Edson, vereadora Rose e vereador Ricardo.
Com a palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Senhor presidente, primeiro eu gostaria de você um pouco breve, porque eu estou bem gripado hoje, mas eu estou usando só para agradecer aos demais pares, né? Boa noite ao senhor, boa noite aos demais vereadores, e definitivamente agradecer, né, pelos votos a qual foi dada a nossa chapa, e agradecer também ao vereador Arnaldo, né, o novo presidente dessa casa, que me confiou também de estar no cargo de secretário com relação a ele. E dizer também que eu tenho muita tranquilidade quando eu estou sentado aqui em cima dessa mesa, no cargo de vice-presidente atualmente agora, porque eu não pedi ninguém para ser vice-presidente dessa casa. Quando o Rodrigo fez a chapa, ele me convidou, e eu, de muito bem gosto e muito bem grato, estou assumindo, eu acho que desempenhei um papel aqui na melhor maneira possível, quando me deu oportunidade. E eu entendo perfeitamente a abstenção dos votos que teve, porque quando eu falo nessa tribuna algumas coisas que eu tenho que dizer, eu falo aquilo que me diz o direito de falar, porque até mesmo a prerrogativa do meu cargo é esse. E quando eu fiz um discurso aqui, eu sei que ficou alguma questão de revolta em algumas pessoas, quando eu falava de uma questão de um ex-secretário de transporte da Prefeitura de Itabirito. Fui gravemente atacado na tribuna da Câmara, não quis responder, onde eu respondia que o problema foi estritamente familiar. E, diante disso, eu só quero dizer o seguinte, vai ter que me engolir aqui em cima mais um ano. E as diferenças existem, tem que existir. Mas a raiva eu entendo, porque eu não tenho nenhum parente dentro da prefeitura. Eu não tenho irmão, meu sogro nunca foi nada dentro de prefeitura, nem meu cunhado, nem ninguém. Então, a revolta de eu ter falado o que eu falei aqui em cima e o secretário ter saído naquela ocasião é porque eu não aceito cachorrada. Não aceito cachorrada. Estou falando a minha opinião, tá? Não como líder do prefeito, para não deturpar de novo. Então, não tem problema nenhum, não. Eu recebi o recado, fiquei com ele guardado, que não iriam votar na chapa do Arnaldo porque eu estava na mesa. Só que vai ter que me engolir, porque eu estou aqui mais um ano. Muito obrigado. E não tem problema se me rebater ali depois, não. Não tem problema nenhum. Só que eu faço as coisas porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Com ninguém. Muito obrigado a todos e boa noite.
Agradeço a palavra do vereador Renê, com a palavra do Léo.
Senhor presidente, boa noite. Peço permissão para falar do meu próprio local.
Minha palavra hoje é muito breve. Boa noite aos demais vereadores dessa casa, vereadora Rose, funcionário, público presente. Gostaria apenas, aos pessoas também que nos acompanham através da internet, gostaria apenas de ressaltar aqui, eu recebi através das redes sociais hoje algumas cobranças referentes ao transporte intermunicipal nesse período que aproxima agora das férias. E aí, eu gostaria de direcionar a palavra ao líder de bancada dessa casa, vereador Renê, e pedir uma intervenção para que a prefeitura possa tomar umas providências, porque, sinceramente, gente, é um absurdo isso, todo ano a mesma coisa. Vou dar um exemplo. O pessoal os alunos do IFMG, por exemplo, eles ficam sem assistência no período de férias, tendo aula. Em março, por exemplo, eles não vão ter aula, a maioria, por exemplo, vão estar de férias. Como que fica nessa situação? O transporte continua sendo pago para não rodar e os alunos ficam desassistidos? Então, assim, é uma situação que já deveria ter sido tomada providência mediante, né, a circunstância de ser tão repetida. Sempre está acontecendo isso. Então, amanhã eu vou cobrar da Secretaria de Transporte para a gente ver o que pode ser feito, porque os alunos não podem ser prejudicados com esse processo. E um processo que tem acontecido tantas vezes, já era para ter sido tomado uma providência para tentar conter, aí, de alguma forma, dentro do contrato, o benefício para esses alunos que não podem ser prejudicados nesse período agora de janeiro e fevereiro. Então, amanhã mesmo eu vou estar registrando formalmente uma cobrança na Secretaria de Transporte com relação aos alunos do UFMG e aos demais que vão fazer a utilização do transporte escolar intermunicipal nesse período de férias. Senhor presidente, era essa a minha única pauta hoje. Muito obrigado, boa noite.
Agradeço para o vereador Léo. Com a palavra, o vereador Geraldo.
Presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, amigos vereadores, funcionários da casa, assessores, imprensa que se faz presente nesta noite, e a todos, né, que escutam a gente pelo site da Câmara. Primeiramente, eu quero aqui cumprimentar a mesa diretora. Não vou cumprimentar só o presidente, não. Vou cumprimentar a mesa diretora de 2019, né, que vai estar a partir de 1º de janeiro. O vereador Arnaldo, né, que já foi presidente desta casa por 3, né, Arnaldo? 3 ou 4? A quinta agora? Então, cumprimentar o presidente Arnaldo, cumprimentar o vice-presidente que agora... o presidente que agora deixa de ser presidente e ano que vem vai estar na mesa como vice, e o vice-presidente que, a partir do ano que vem, vai estar como secretário. Então, assim, na oportunidade, eu quero aqui agradecer a todos, quero agradecer aqui o Adalberto, o Henrique, as secretárias que trabalham nesta casa, o doutor Edésio, todo o corpo aqui, não me ajudou, né, em ficar nesses 2 anos aqui como secretário, né. Peço desculpa por, às vezes, alguns erros que a gente aqui, na correria, a gente lê tem algum ato falho de fazer alguma leitura meio que errada, rapidamente, mas eu acho que aqui eu cumpri o meu papel, nestes 2 anos de secretário, onde que eu pude contribuir no ano passado com o vereador Zé Maria, e este ano com o vereador Rodrigo. Então, ano que vem, a gente está aí, firme e forte, trabalhando, né, junto com o nosso prefeito Alex, e torcendo para que o governo estadual, que o governo federal, possa dar uma alavancada, possa contribuir mais com o nosso município, porque a dívida, se acha que se for olhar hoje aí do município, já deve estar chegando, já esbarrando seus 30 milhões. E aonde a gente vê que o município, com todas as suas dificuldades, que tira o dinheiro, às vezes, de uma dotação própria, que muitas das vezes é criticado, é falado que o município de Itabirito tem uma arrecadação boa, Itabirito tem uma arrecadação boa, mas muitas das vezes confunde as coisas quando vê uma dotação prevista e vê uma dotação real. Mas que são dotações que você tira de uma dotação própria do município, e quando vem aquela dotação carimbada, o prefeito fica de mão e pé amarrado, junto com todo secretário, que não pode gastar aquele recurso onde que ele deixou de gastar o seu recurso próprio para poder honrar com seus compromissos. Então, a minha fala aqui hoje é breve e também, de uma certa forma, né, por hoje ser a nossa última reunião ordinária, devemos ter outras reuniões extraordinárias aqui para poder, temos projetos importantes que a gente tem que estar aprovando, né, para poder as coisas caminhar ano que vem. Então, as reuniões extraordinárias não são transmitidas, mas deixar aqui o meu desejo, né, do fundo do coração, de um feliz Natal e um feliz Ano Novo, né? Que 2019 seja realmente o ano da renovação, um ano que a gente todos está depositando essa esperança, que já que disseram que tivemos essas mudanças, e dessas mudanças, Itabirito, né, continuar, porque está bom, mas se Deus quiser, vai estar muito melhor, porque nós temos uma equipe aí competente, que vem trabalhando, vem procurando sempre fazer o melhor, a retomada das obras, da onde que a gente vê as licitações, o empenho de todos. Então, aqui, se a gente for citar nome de cada secretaria e por méritos de cada um, a gente pode esquecer de alguns e a gente cometer um ato falho. Mas aqui eu quero cumprimentar na pessoa do prefeito e na pessoa do chefe de gabinete, do Tião, né, que está ali junto com o prefeito, todos os secretariados, todos os diretores, todos os comissionados, todos os concursados aqui do município, né, e colocando a todos que contribuem para que Itabirito continue, né, que Itabirito continue sendo essa cidade invejada por muitos, porque quando a gente vai nessas cidades aí vizinhas, a gente vê uma cidade, muitas das vezes a gente pode colocar, tem cidades aí que deve ter arrecadação maior do que a de Itabirito, e quando você chega lá no município, a gente não tem que citar nome, uma cidade às vezes suja, uma cidade que você não vê uma praça bonita, e Itabirito é uma cidade que a gente vê o empenho e dá gosto de morar. Então, parabéns a todos os funcionários da prefeitura, parabéns, né, o meu feliz Natal, meu feliz Ano Novo a todos os funcionários aqui desta casa, a todos os servidores aqui desta casa, a todos os assessores de todos os vereadores que se fazem presente, que trabalham no dia a dia, e a todos, né, que sempre aparecem, que sempre estão aqui. Nós temos aqui, igual aqui, ó, o Sr. Raimundo, pessoas que assiduamente sempre estão presentes. O Pedrinho hoje também não pôde vir, Sr. Raimundo, porque o bicho está pegando para o lado dele, está meio cansado, mas a gente sabe dessas pessoas que sempre estão aqui, a gente gostaria de mais pessoas que viessem na casa para poder estar acompanhando o trabalho de cada vereador, né, para ter uma opinião. E o senhor, nesta casa, tem o meu respeito, porque só se tiver acamado, porque do contrário, mesmo se tiver uma festinha, larga a festa e vem aqui primeiro. Então, ao senhor, como sempre participante, quero desejar, na pessoa do senhor, Feliz Natal, Feliz Novo, a toda a população de Itabirito. E o mais, meu muito obrigado e boa noite a todos.
Gostaria de agradecer as sábias palavras do vereador Geraldo. Com a palavra, o vereador Nilson.
Boa noite, senhor presidente, secretários, vereadores, público presente, imprensa, a dona Elisete, minha assessora, doutora Cláudia, todos vocês, boa noite. Eu quero iniciar minha fala aqui hoje cumprimentando o senhor ou senhora, eu não conheço, presidente da Associação Comunitária do Quinto dos Inconfidentes. Essa semana, eu passando no local, eu vi uma faixa com o seguinte dizeres: convocando a comunidade para a prestação de conta no dia 14 e logo em seguida, quando já está beneficente, e a prestação de conta relativa a Julho e Festa 2018. Eu fiquei muito feliz, porque a Associação Comunitária de todos os bairros tem que entender que 90% de sua construção é feita com o dinheiro do povo, é feito com recursos da prefeitura. Sendo assim, é obrigada a prestar conta, se possível, quinzenal ou mensal. E eu não vejo isso acontecendo. Em vários lugares, eu pelo menos nunca vi. Se acontece, não divulga no jornal, não divulga em faixa, não divulga em lugar nenhum. E isso é muito interessante, porque todos nós temos essa conta dos nossos atos, principalmente quando envolve dinheiro público. Então, eu gostaria que se visse de exemplo, quero parabenizar essa pessoa, dar um abraço nele ou nela e dizer que isso vai servir de exemplo, que eu vou começar a cobrar, inclusive do meu bairro. Vou começar a cobrar prestação de conta, vou começar a cobrar atitude, porque isso faz parte do acerto, faz parte da comunidade. E segundo, eu quero dizer a vocês que no dia 30 de novembro, eu e meu filho estivemos na Viação Serra Verde e solicitamos o chefe de transporte, me parece Moisés, que colocasse principalmente na linha São José Tombadouro via Novo Horizonte um reforço no horário de pique. E, se possível, começando naquele dia, que eu não queria trazer esse assunto para a Câmara, que tem assunto que a gente tem que procurar resolver, poupar a Câmara, poupar o Executivo. E o senhor Moisés me disse que naquele dia não tinha condições, mas que na segunda-feira ele prometia fazer. Não fez, continuou. Um micro-ônibus transportando, meus senhores, 22 pessoas em pé. 22 pessoas em pé. No horário de 5 horas, trabalhador cansado, doido para chegar em casa, o motorista sozinho, sem trocador, e eles transitando. Não é ninguém que me falou, não. No meu comércio tem um quebra-mola antes e uma oficina elétrica após. Reduz a velocidade passando no quebra-mola, muitas vezes carros saindo da oficina, eles param em frente, eu contei. Então, ele não respeitou, continuou pela mesma forma, mesmo sacrifício, mesma labuta dos trabalhadores. Pessoal cheirando o sovaco dos outros, sem necessidade, pagando R$ 3,25 de uma passagem, para rodar, às vezes, 500 metros. Eu tenho um comprovante aqui da passagem da Santa Fé, está aqui para quem quiser ver, passagem do final de setembro. R$ 7,10 para rodar 24 quilômetros e com conforto. Eu não digo que não tem alguém em pé. Um dia ou outro pode ter, mas todo dia é impossível. Então, eu gostaria de já deixar esse alerta. Ano que vem, eu quero ver, junto com o nosso futuro presidente, o Arnaldo, para a gente rever esse contrato da Santa Fé e, se possível, colocar ônibus paralelo a eles, porque a única coisa que não tem concorrência em Itabirito é o transporte urbano. Até casa de programa tem concorrência aqui, por incrível que pareça. Agora, transporte urbano não tem. E outra, depois que eles entraram em 2005, foram criados mais de 30 bairros. Abocanharam todos os bairros e não teve licitação. Então, isso tem que ser olhado, tem que cuidar, porque a maior riqueza deles é os usuários. Eles não estão tendo carinho com eles. Me parece que não participo de nada na nossa cidade. Eu não vejo envolvido com comunidade nenhuma, só angariando riqueza e levando embora. Então, eles podem ter certeza, eles vão ter uma pedra no calcanhar. Dizem que é a luta da pulga contra o elefante, mas tem momento que a pulga vence o elefante. E, nesse caso, eu gostaria de todos os vereadores unir e a gente levar isso à frente. Porque, se todos estão aqui, é com o voto desse pessoal que anda nesses ônibus e é transportado de baixo para cima e de cima para baixo. E agora, eu quero dizer que eu entrei com duas indicações aqui hoje na Câmara. Uma delas é sobre a quadra da Vila Gonçalo. Aquilo ali, eu fui nasci, criei ali, conheci o proprietário da Vila Gonçalo, o senhor Gonçalo Araújo, de levar milho para moer lá no mim dele. E, dona bem-vinda, eu conheço aquilo com a palma da minha mão. A quadra da Vila Gonçalo não tem como ser reformada mais. Aquilo já foi reformado duas vezes, e a reforma é um custo, muito dinheiro, acaba sendo ocioso. Eu estou sugerindo ao prefeito, no lugar da quadra da Vila Gonçalo, construir escola de tempo integral para o alto da nossa vila. Tombadouro, Vila Gonçalo, saudade, nós não temos escola. Uma escola de tempo integral iria calhar e, com certeza, não ia aparecer gente para depois dar igual está. E na Joaquim Luiz de Faria, que vai até no Novo Horizonte, tem um terreno há muitos anos desocupado, que ele faz esquina. E esse terreno deixa eu ver aqui o nome da rua que desce ali. Eu tô, agora fugiu aqui. Era Luiz, Joaquim Luiz de Faria, na esquina ali. Podia desapropriar esse terreno e fazer uma quadra ali, que com certeza daria para fazer uma mini arquibancada, com lojas de baixo. O aluguel dessa loja ia manter essa quadra e, pelo movimento até das lojas, ninguém ia depredar, porque ia ter gente tomando conta. É o primeiro. E o segundo é uma indicação aparentemente boba, mas o visual da cidade muda. Tem aquele muro que vem pegando do industrial até o ISAP. Sempre eu estou vendo a prefeitura gastando com pintura. Loucura aquilo ali. Parece que não, mas fica caro. Eu estou dando ideia para grafitar com paisagens da nossa cidade, igrejas históricas, o Pico Tabirito, o que for conveniente. Que eu garanto que, dando a tinta, os grafiteiros fará de graça. Iluminar em cima do muro, iluminando esses grafites, essas pinturas, que com certeza vai iluminar bem a entrada da cidade e vai ficar muito bonita a entrada da nossa cidade. Então são coisas, são detalhes que custa pouco, eu acho que é conveniente fazer. No mais, muito obrigado e quero, antes de despedir, agradecer o Rodrigo do Porco pela presença dele. Há poucos dias aqui com ele, mas mostrou o caráter que tem. Agradecer pela construção do CAC, Rodrigo. Eu espero que, com a competência do Arnaldo, e junto com você, com o Renê, venha outros CAC para representar a cidade em parceria e desafogando a prefeitura de tanto trabalho que ela tem. E cumprimentar o Arnaldo, desejar boa sorte, Arnaldo. Que Deus te ilumine. Vim nessa casa toda segunda-feira durante 5 anos e meio e sei o trabalho do Arnaldo como vereador e como presidente, sempre em cima da lei, sempre cumprindo com compromisso. E te desejo de coração que você seja feliz e faça com que nós todos também sejam felizes com a sua administração e não separe igual você nunca separou, oposição de situação. Trate todos nós iguais. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Ô Nils, você me dá uma parte, por favor? Léo.
Ô Léo.
Só uma contribuição na sua fala, onde Vossa Excelência cita referente à importância da prestação de contas das associações comunitárias. Nós acabamos de aprovar, já está inclusive em segunda discussão, o projeto 47 de 2018. Eu falei isso ano passado, estou reforçando esse ano, inclusive até convido Vossa Excelência a partir agora de fevereiro para a gente estar buscando, né, um retorno dessas associações comunitárias, dessas entidades, porque eu acho que o terceiro setor, eu sempre bati nessa tecla, eu acho que ele tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido, né? Infelizmente, nem são todas as associações que recebem a verba de subvenção. Vou dar um exemplo aqui, que eu sei, que eu conheço, e a gente pode registrar, a Associação de Santa Rita é uma associação que faz um trabalho maravilhoso, é uma associação que faz um trabalho social e que devolve para a comunidade aquilo que é da comunidade, porque todo o dinheiro arrecadado na Julifest, todo o dinheiro arrecadado em qualquer evento, com aluguel, ela não tem como fins lucrativos para uma pessoa só. Ela tem a obrigação de devolver isso para a comunidade, e não existe forma melhor do que numa prestação de contas. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar, é função do vereador também, da gente estar tentando entender, buscar apoio, orientar a comunidade que busca, que venha buscar as associações comunitárias. Outro dia, nós tivemos uma demanda, a Associação do Santo Antônio prontamente atendeu, há poucos dias também a Associação do Praia atendeu. Então, acho que o objetivo é esse, né? A associação não tem que ficar pensando no lucro de banco, tem que ficar pensando no lucro comunitário, né? No desenvolvimento social. Só essa é a minha contribuição, Nilson.
Obrigado. Inclusive, eu sou a favor do presidente comunitário remunerado. Eu sou totalmente a favor remunerado, e uma administração comunitária inteligente, ela consegue angariar recursos sem depender até de prefeitura. Eu tenho ideia que eu vou passar para Vila Gonçalo, eu não sei se vão aceitar, que faça carnês e receba R$5 de cada residência, e no final de 3 meses, uma conta em nome da associação, com o presidente, vice-presidente e tesoureiro assinando, e no final de 3 meses vai dar um montante equivalente, e esse montante automaticamente vai ajudar realmente as pessoas necessitadas até com pagamento de exames médicos. Você entendeu? Porque lá tinha, há 12 anos atrás, tinha 732 residências. Você imagina se 500 contribuir com R$5. Não é por pessoa, é por residência. E automaticamente, liberando a associação, para esses moradores da casa, da residência, usar a associação de graça, desde que esteja em dia com aniversário, reuniões, qual que seja. O que não dá é ficar igual está. Aluga isso, aluga aquilo, e a gente não sabe como está prestando conta. Então, eu sou a favor de um presidente remunerado, que seja um salário mínimo, mas que não tenha que, igual eu já ouvi falar, eu estou aqui, mas não ganho nada. Então, que ganhe um salário que a própria arrecadação, se for inteligente, dá para pagar. Muito obrigado e boa noite a todos.
Nilson, você me permite uma parte? Primeiro, eu gostaria de cumprimentá-lo, parabenizar por sua fala com relação à empresa de transporte coletivo. Eu tenho mais ou menos já vai fazer o segundo ano de mandato, eu fiquei um ano e meio, você deve saber, né, lá no seu comércio, lá com certeza, você até me confidenciou algumas coisas que ficam sabendo lá, que eu fiquei um ano e meio batendo de frente com a empresa. Algumas coisas melhoraram? Melhoraram. Outras melhoraram? Melhoraram, não. E a tendência agora começou a se piorar de novo. Então, eu gostaria de unir força com vocês e agradecer mesmo, no caso, porque agora não tem como mais brigar sozinho. Quando dois brigam, a coisa fica melhor. Briga no bom sentido, que é o jeito da gente falar. Se você precisar, eu tenho contrato, o edital de licitação, tudo direitinho, tudo formalizado, porque eu fiz um estudo minucioso aqui dentro, até mesmo eles vieram aqui e falou-se, nada se falou. E com relação, onde ele, o representante da Serra Verde aqui veio, quando nós cobramos a questão do ônibus, ou do micro-ônibus, ele falou comigo que não existia micro-ônibus, que era um ônibus pequeno. Eu falei assim, olha, e quem que tinha que entender, para falar de transporte, entender de transporte? Eu falei assim, olha, eu para mim é micro-ônibus, eu entendo como micro-ônibus, e eu não tenho que entender de transporte, falar de transporte não, eu fui eleito para entender de lei, e vocês vão ter que cumprir a lei. Então, estou aí, conta comigo, parabéns pela palavra, nós não podemos deixar essa população sofrer não, que o transporte está precário demais.
Vereador, muito obrigado, e eu vou te falar, comigo eles não fazem isso não, porque eu conheço de área. Eu trabalhei 12 anos em consultora, trabalhei em escritório, trabalhei em almoxarifado, tomei conta de transporte, eu sei quantos litros de óleo cabe no motor, quantos litros de óleo consome uma máquina por hora, comigo eles não falam. Inclusive, o rapaz foi até indelicado comigo. Ele virou para mim, para o Gustavo, falou, vamos conversar debaixo do viaduto. Eu virei para ele e falei, vocês não têm um lugar para receber uma pessoa para conversar com você? Vai lá dentro, tem, se quiser. Ele falou, não, você já convidou primeiro debaixo do viaduto, vamos lá. A hora que eu falei que eu era vereador, ele ficou até estarrecido, que eu não tinha apresentado como vereador, você entendeu? E tem um detalhe, tem empresa que me comunicou que tem jeito de fazer transporte por R$2,80 ganhando dinheiro e colocando o ônibus do ano. Nós não queremos que saia, não, tem que cumprir o contrato. Queremos que coloque, dá o direito de a pessoa usar o ônibus que quiser, coloque outro ônibus paralelo. Tem que ter concorrência. Olha que mercearia aí, eu praticamente quebrei e começo do contelado. Eu estou falando com vocês até, me desculpa, até casa de programa tem aqui concorrência e eles estão numa boa, fazem o que querem. Muito obrigado, boa noite mais uma vez. E vamos chegar juntos aí, se Deus quiser. Muito obrigado.
Agradeço para o vereador Nilson. Com a palavra, vereador Toninho.
Primeiro, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele está dando a gente saúde e poder estar trabalhando. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, companheiros vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, público presente, todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, meu boa noite a todos. Quero iniciar minhas palavras aqui, parabenizando a Associação de Santa Rita, e dizer que ela vem trabalhando sempre e fazendo uma festa das crianças e outros eventos. Mas ontem foi mais ou menos 15 anos, 15º ano que a gente faz essa festa das crianças lá no bairro Santa Rita, nesta época de Natal. E dizer também que essa confraternização com as crianças é muito importante, seja ela simples, mas de bom coração, é muito bem aceita pelas crianças, pelos pais, pelas mães, e a gente tem que viver um tempo de confraternização. Este ano, a gente teve, dizer assim, a graça de que a prefeitura nos ajudou. Nós fizemos uma festa em parceria com a prefeitura. Então, eu quero agradecer aqui ao prefeito Alex, o secretário Biranei, na pessoa do Biranei, e a ele eu estendo a todos os meus cumprimentos e agradecimento às pessoas que ali trabalharam com a gente lá no Polisportivo da Carioca ontem. Estivemos lá, um lazer, tivemos lá várias coisas bonitas acontecendo para as crianças. A prefeitura, ela está descentralizando o Natal iluminado, está levando o Natal para as comunidades e privilegiando inicialmente esses bairros mais periféricos, em que as associações estão recebendo de forma positiva. Até porque o bairro tem essas demandas e as famílias gostam desse movimento. Então, as associações que estão recebendo esse Papai Noel, esse evento na cidade, a início foi a Associação do Inconfidentes, Santa Rita e também a Associação do Padre Adelmo, que será provavelmente no próximo domingo. Como que acontece isso? Ali tem a parceria da prefeitura com as associações do bairro, juntamente com o CDL, né? O CDL fica responsável pelo Papai Noel. Aí tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da Associação do Amor Exigente, no qual eu tiro o chapéu pelo Amor Exigente. Parabéns para eles. É um trabalho muito positivo que vem fazendo na nossa cidade. Que Deus abençoe eles, que sempre possa estar melhorando e continuando. Então, ali nós tivemos presente, ali no caso do Amor Exigente, as oficinas de flauta. Foi um coral lindo lá, que fez a apresentação, a fanfarra, teve o artesanato, criando ali um público presente. No qual tem lá uma árvore de Natal, onde existe várias estrelinhas, e as crianças ali colocavam ali naquela árvore de Natal o seu pedido, né? O seu pedido no futuro. Então foi uma coisa assim muito emocionante. Na verdade, eu agradeço muito, né? Agradeço por essa oportunidade que nós tivemos no nosso bairro. E que esse trabalho, esse projeto, esse evento, possa estar estendendo para todos os bairros da nossa cidade. Quero agradecer aqui a prefeitura, volto a repetir, o senhor prefeito Alex, por ter dado essa oportunidade para a cidade, e o Biranei com a sua equipe. Levando também a Associação de Santa Rita, que é uma equipe, como disse o Léo ali, ó, uma equipe fantástica, fantástica. Pessoas que estão ali trabalhando, não recebem nada, e não tem nada assim, quando eu falo não recebe nada, seria em dinheiro. Trabalha por amor mesmo, entendeu? Regaça as mangas e vão para frente, vamos trabalhar, vamos ajudar as pessoas. E a gente faz isso com o maior carinho, com o maior amor. E com relação à prestação de contas, isso é muito importante, sim, associações, para que fique com transparência e que possa vir mais verbas para estar devolvendo para as pessoas que realmente precisam. O meu muito obrigado a todos. Fique com Deus, gente. Valeu.
Amém, Tony. Você já agradeceu o vereador Toninho. Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente, eu peço autorização para falar do meu próprio local.
Concedi.
Senhor presidente, Rodrigo Campos Chagas, no qual eu cumprimento toda a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, imprensa local, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara, meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala, e não poderia ser diferente, parabenizando a nova mesa diretora pela eleição e desejando aí sucesso, sabedoria na condução dos trabalhos. A mesa diretora sempre tem um desafio muito grande na condução dos trabalhos, e se torna ainda maior nesse momento de crise econômica, ainda estamos vivendo, nesse momento de crise política. Então, o meu desejo, além de sucesso, aqui ao vereador Arnaldo, ao vice-presidente Rodrigo Campos Chagas, ao secretário Renê, além de sucesso, é desejar sabedoria na condução dos trabalhos. que o povo espera da gente, realmente, que a Câmara possa, de fato, representar os anseios e os desejos da comunidade. Então, parabéns, Arnaldo, sucesso na condução dos trabalhos, parabéns, Rodrigo, e parabéns, René Botecos, aí pela nova mesa diretora. E não poderia deixar também de ressaltar aqui o trabalho do nosso atual presidente, Rodrigo Campos. Rodrigo, então, também fica o registro aqui de todo e o reconhecimento de todo o seu trabalho durante esse ano. Você foi galgando devagarzinho, porque você foi meu vice-presidente, com muito orgulho, depois o Zé Maria, e aí chegou a presidência. Eu sei como é o desafio, e nós sabemos aqui, nossos vereadores, de estar como presidente, e você saiu super bem, deixando esse grande legado e esse grande serviço, que é o centro de atendimento, encerrando, né, com chave de ouro, além de toda a condução, entregando para a nossa população o centro de atendimento ao consumidor, que vai ser um serviço muito significativo para a nossa população. Tenho certeza que agregarão novos serviços, mas esse legado Vossa Excelência deixou. Inclusive, estão me perguntando aqui, já está confirmada a inauguração? Não. Provavelmente, então, quarta-feira, dia 19. Então, parabéns, eu poderia deixar de fazer esse registro, tanto para a nova mesa diretora, quanto para a atual, que vai deixar o cargo. Falando, colocando essas palavras, eu quero entrar aqui em alguns assuntos, como registro também. O primeiro, não pode passar desapercebido, nós teremos agora, no dia 20 também, já que teremos a inauguração do CAC, vamos ter agora, no dia 20, a inauguração do Coletivo Jovem da Coca-Cola. É uma sala que vai ser inaugurada dentro da Desita, com o apoio da Desita, foi fundamental, com o apoio da Coca-Cola, com o apoio da Prefeitura. E o Coletivo Jovem é principalmente para dar oportunidade ao primeiro emprego aos jovens. É uma ação de responsabilidade social da Coca-Cola que vem promover uma série de cursos de qualificação profissional aos jovens de nossas cidades, jovens e adultos, e com o objetivo maior de inseri-los no mercado de trabalho. É uma ação que eu defendo muito, sei a importância que é dar essas oportunidades para os nossos jovens nessa crise. O jovem no primeiro emprego é o que tem mais sofrido, é o que tem tido mais dificuldades para conseguir o seu posto de trabalho. E eu vou voltar a dizer, a falar, a melhor política social é gerar oportunidade para as pessoas. Então, é uma ação que eu apoio, acompanhei todo o procedimento, o empenho da Desita, através do coordenador Denis, através de toda a equipe, da Prefeitura e da Coca-Cola. Então, hoje é uma realidade, o Coletivo Jovem já está funcionando, mas eu quero registrar e convidar todos, tomar a liberdade de convidar, no dia 20 agora, às 15 horas. E é interessante, porque essa semana eu vi uma reportagem no site aqui de Itabirito, falando da dificuldade que algumas empresas estão tendo para contratar mão de obra de Itabirito. Desde 2017, a Comissão de Indústria e Comércio vem fazendo visitas junto a essas empresas. Nós entendemos que há realmente uma certa dificuldade e algumas mão de obras de Itabirito que ficam a desejar, mas isso não pode ser, veja bem, isso não pode ser motivo de desculpas para dar oportunidade ao trabalhador de Itabirito. Não pode ser generalizado, como algumas empresas estão colocando. E aí esse Coletivo Jovem já é uma ação que vem para preparar melhor a mão de obra de Itabirito. Não vai ser só voltada para a Coca-Cola, não. Ela vai preparar a mão de obra focada no primeiro emprego de acordo com as necessidades das empresas de Itabirito. Agora, voltando a falar das empreiteiras, é necessário, sim, continuarmos cobrando, porque tem muita gente boa de trabalho em Itabirito e está tendo dificuldade para ter prioridade nessas vagas de emprego. Então, é por isso que eu entendo que é uma ação muito importante o Coletivo Jovem. E outra inauguração que nós vamos ter, que não pode passar desapercebida, é a Sala Mineira do empreendedor. Essa vai ser inaugurada no dia 21, sexta-feira agora, e eu fico muito feliz, senhor presidente, porque foi uma indicação que eu entrei nessa casa ano passado. A Sala Mineira do Empreendedor é um espaço de promoção de novas empresas, desenvolvimento de negócio, integração do setor público com o setor privado. É uma parceria do Estado com a Prefeitura que vem dinamizar, por exemplo, a abertura de novas empresas no município. Nós sabemos que um dos gargalos que tem para a implantação de novas empresas na cidade, isso não é em Itabirito, não, é no Brasil inteiro, é a demora, o excesso de burocracia para que as empresas possam se instalar. E com essa Sala Mineira do Empreendedor, vai agilizar muito e vai criar ambiência de negócio, ambiência para o município de Itabirito, atrair novas empresas e apoiar as que estão aqui. Isso significa mais emprego, mais renda para a nossa população. Então, Sala Mineira do Empreendedor, inauguração sexta-feira agora, 15 horas, e agradeço por estar atendendo uma indicação que nós fizemos, que eu fiz aqui no ano passado via Câmara Municipal. Ainda sobre o tema emprego, eu não sei se os vereadores perceberam, mas eu fiquei até surpreso, não fiquei assustado, não. Fiquei surpreso com o outdoor, que tem ali, hoje é Posto Shell, Posto Esso. Não sei se vocês perceberam, uma empresa que chama Taesa Transmissão de Energias. Entendi que ela faz essa transmissão de energia, essas grandes torres, igual tem no meu bairro, lá Novo Itabirito, e ela vai ser contratada para fazer uma nova linha de energia aqui na nossa região. Ela está anunciando, nada mais, nada menos, está instalada em Mariana, 3 mil novos postos de trabalho. Então, senhor presidente, eu ainda não fiz essa indicação, mas, independente de fazê-la formalmente, eu vou passar para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para o secretário Antônio, para entrar em contato com essa empresa, porque 3 mil novos postos de trabalho, Mariana não vai absorver. E nessa crise de desemprego do Brasil, nós temos que trazer essas oportunidades aqui para Itabirito, via Cine, via Desita, via Secretaria, para tentar dar oportunidade para os trabalhadores de Itabirito. Então, me assustou muito, 3 mil novos postos de trabalho, não sei se acho que o Renê viu, né, Renê? É muita coisa. Então, não deu tempo de fazer indicação. Hoje eu vou fazer para tentar entender o que é essa empresa e gerar essa oportunidade para os trabalhadores de Itabirito. E quem puder, né, alinhar também, parcerizar essa ação, acho que é muito significativo. E, senhor presidente, já caminhando para o fim, eu quero dar dois destaques aqui. Primeiro, as Olimpíadas da APAE, foi a 22ª Olimpíada Nacional, Olimpíadas Especiais das APAEs, que aconteceu em Canoas, no Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma comitiva da APAE aqui de Itabirito, e eu quero parabenizar o atleta Amadeu, que ficou em quarto lugar na natação, primeira vez que a gente tem um resultado tão expressivo, e também o time de futsal da nossa região, das APAEs de Itabirito Mariana, que teve dois atletas de Itabirito e ganhou a medalha de bronze. Então, parabéns, APAE. Inclusão se faz é com muito trabalho e com essas atitudes. Oi, Nê, fica à vontade.
Ô, Max, primeiramente, eu queria te agradecer pelas palavras que você proferiu sobre a minha pessoa com relação a estar assumindo esse cargo na mesa a partir do ano que vem. E dizer que a gente, apesar das divergências políticas que às vezes tem, né, igual nós tivemos um bate-boca bem acirrado outro dia aí, mas é normal, isso acontece. Mas quando a gente tem os princípios, os ideais da gente, e a gente comunga com alguma coisa, nós estamos aqui exclusivamente para defender a população em primeiro lugar e depois esse grupo político que a gente vem caminhando desde longos anos para a gente estar fazendo. Então, queria te agradecer e queria também adentrar dentro do assunto com relação ao emprego. Até mesmo, quem sabe, nós dois não vá até lá para conversar, porque a gente sabe que você domina um pouco mais esse assunto do que a gente. Não que seja exclusivamente seu, mas é uma coisa que você tem mais preocupação, porque cada um vai para um lado. E muito me admirou quando eu vi aquela entrevista do Minuto Mais com relação à empresa Fagundes.
Então, quando você estava explanando aqui outro dia, eu te falei, o vereador, a gente tem que parar de ficar só no papel e tem que começar a agir. Então, nós temos que entender, né, de repente até a gente faria uma parceria, porque nós temos que pegar pesado para essas empresas, mesmo eles alegando algumas questões de deficiência na mão de obra, que a gente sabe que não tem, você mesmo foi secretário e implementou várias coisas e continua acontecendo até hoje, para a gente mesmo pegar pesado. Pegar pesado é que eu falo no sentido de que é o famoso você dá com essa e não é dá com essa e toma com essa, não. Se está tendo alguma forma da prefeitura estar beneficiando, ajudando com que ela se mantenha aonde que ela esteja trabalhando, tem que começar também a prefeitura a cortar. Para a gente chegar numa maneira e impor mesmo, é fazer uma coisa de imposição. Nós sabemos que proposta de lei é um pouco difícil, mas de repente uma ida lá a gente consegue amenizar, igual eu fiz no Mascarenha, você mesmo fez na Coca-Cola e outras coisas. Muito obrigado e desculpa aí prolongar o assunto.
Não, perfeitamente, René, eu que agradeço pelas palavras, e realmente a gente não pode acomodar, a mão de obra também é ruim, ficar por isso mesmo, né? Tem que tomar uma atitude. Uma das coisas que a gente solicita, tem muita coisa que as empresas têm razão, e eles falam que o problema não é técnico, não é a mão de obra técnica, é comportamental, absenteísmo, falta de responsabilidade, mas o primeiro que não pode generalizar. E segundo, uma coisa que a gente sempre pediu para as empresas e para a própria empresa, as âncoras, né, que contratam as empreiteiras, que informe a necessidade de mão de obra antes, que Itabirito tem uma rede de qualificação diferenciada, igual o Senai, o próprio CPEP, IEF, para tentar qualificar antes de chegar a essas empresas. Então, nós temos que fazer esse papel mesmo. E das divergências acontecem, isso é natural na questão política, mas eu tenho isso como diretriz, Vossa Excelência também, nunca levar para o lado pessoal. Né? A divergência acontece, a gente tem maturidade para conversar e aparar as arestas, e vejo normal dentro do grupo político, todo grupo passa por isso. Eu acho que é uma hipocrisia falar que não passa por isso, né? Mas fica aí comungando com Vossa Excelência também. E finalizando, realmente, senhor presidente, destacando o Natal Iluminado. Já iniciou e nós tivemos a caravana da Coca-Cola e eu surpreendi com a quantidade de pessoas na praça, quantidade de pessoas envolvidas, porque o Natal Iluminado, ele também gera oportunidade, gera renda. Eu poderia afirmar, e posso afirmar, que em outras ocasiões, apenas falando do comércio, de maneira do emprego temporário, já chegou a gerar, em outras épocas, mais de 1.000 postos de trabalho. Itabirito tem mais de 2.000 estabelecimentos comerciais. Se cada um contratar uma pessoa, são 2.000 postos de trabalho temporários. E muitos desses postos temporários, eles acabam ficando fixos. Mas mesmo nessa crise, eu falo que o Natal Iluminado deve estar aí gerando mais de 200 novos postos de trabalho temporários, além de trazer o verdadeiro espírito do Natal, que é fé, amor, esperança e paz para todos nós. Então, com esse destaque do Natal Iluminado, eu termino a minha fala, desejando também, essa é a última reunião ordinária, teremos provavelmente as extraordinárias, mas desejando toda a nossa população, a toda a equipe aqui, a todos que nos acompanham, um Feliz Natal, e desde já um 2019 com muito sucesso, muita sabedoria, muita resiliência para todos. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Max, a participação do vereador Renê, e fico satisfeito com esse amadurecimento dos dois, e isso é que vale na política. Com a palavra, o vereador Arnaldo.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário Geraldo, vereador Renê, vice-presidente, vereadora Rose, demais pares dessa edilidade, funcionários da casa, a todos que acompanham o nosso trabalho, boa noite. Inicialmente, eu quero trazer uma notícia aqui, pedindo licença ao líder da situação aqui na casa, o Renê. Eu conversei agora no finalzinho da tarde com o Alex a respeito do projeto 60-2018. E esse projeto vai ficar sobre a mesa, possivelmente, para a gente voltar a discuti-lo na semana que vem. E nós vamos pegar, inclusive, as emendas apresentadas. Se alguém tiver mais alguma sugestão, eu vou levar para o Executivo dar uma olhada, o que, que pode ser incorporado, o que, que não pode. Se incorporar, está contemplado. Se não incorporar, ninguém tira do vereador a prerrogativa de apresentar emendas. Mas, de repente, a gente já consegue vir com um projeto mais, mais enxuto, um projeto, de repente, mais discutido. Não quero falar aqui, muito menos afirmar, porque esse projeto é uma ação executiva, que eu vou contemplar, vou buscar contemplar todos os pedidos. Longe disso, também não é minha obrigação, mas dado o impasse do projeto, algumas dificuldades, alguns rigores que ele traz em alguns determinados momentos, então esse projeto vai ficar sobre a mesa, senhor presidente, e aqui peço a permissão, inclusive, do vereador Renê para poder fazer esse anúncio. Então, esse é o primeiro, a primeira notícia. Eu gostaria, considerando que essa é a nossa última reunião ordinária, eu gostaria aqui de cumprimentar o Rodrigo, o Geraldo e o Renê, e aí cumprimentando os três, a gente cumprimenta também toda a dinâmica do funcionalismo da casa, que deu suporte ao Rodrigo para a condução dos trabalhos nesse ano. Se tivéssemos que fazer uma enquete antes do Rodrigo assumir, como seria, por exemplo, a administração do Rodrigo, talvez nós até tivéssemos assim, uma certa... não é pé atrás, porque você não tem pé atrás com nenhum vereador, muito menos com um amigo, porque todos nós, que qualquer um de nós que formos aqui colocado à presidência, temos essa condição de muito bem assumir esse trabalho. Mas não que o Rodrigo tenha assumido com desconfiança, muito pelo contrário. O Rodrigo teve o apoio nosso e vai ter sempre. O Rodrigo fez uma administração que eu, sinceramente, não é falsa humildade, não, mas se eu conseguir ser presidente nesse próximo ano, realizar ou aproximar do que o Rodrigo fez, eu, sinceramente, estou satisfeito. O Rodrigo foi um cara sério, um cara bacana, um cara correto, e acredito que com todos. Em momento algum, vi o Rodrigo aqui batendo na mesa, eu que mando, eu que faço isso, muito pelo contrário, vi o Rodrigo buscando entendimento. E acho que esse deve ser sempre o papel daquele que está naquela cadeira, por hora, para representar os demais colegas. Eu entendo, nesse momento da votação, que, por exemplo, para a Rose, para o Léo, o próprio Nilson, embora o Nilson está chegando agora, né, Nilson, ainda tem algumas coisas para poder ser adaptada, não é difícil para eles votarem em mim. Aqui não é votação de oposição em situação, aqui ninguém está votando de prefeito no executivo, não. Nós estamos escolhendo entre a gente uma pessoa para direcionar ou dirigir os trabalhos, porque essa é uma exigência da casa. O presidente, ele só tem algumas coisas, eu acredito que o presidente aqui tem duas coisas a mais, uma coisa a mais do que os demais vereadores. É que quando ele sai, ele trabalhando direitinho, corrigindo tudo, ele ainda sai com os dois processos nas costas. Eu vinha de casa hoje pensando assim, né, o que que eu estou colocando meu nome para ser presidente? Eu não preciso provar nada para ninguém. Todas as vezes que fui presidente, nunca coloquei o cargo acima do meu trabalho. Conversava com uma funcionária da casa, me perguntou, senhor Arnaldo, como que vai ser a sua posse? Nós já temos que mandar convite, vamos ter que organizar, você sendo eleito. Eu falei assim, não tem a posse, porque ela regimentalmente é exigida, até porque para você conseguir assinar pela Câmara, seria no dia 2, 9 horas da manhã, só nós aqui. Não tem que se mandar, não precisa mandar convite para ninguém, não precisa ter coral, não precisa enfeitar nada. Isso é uma condição natural que acontece nesse processo para a gente, porque tem que ter um para dirigir os trabalhos. Então não tem nada assim, eu não tenho projeto pessoal para mim, não preciso mostrar para ninguém que eu sou presidente da Câmara, que eu atropelei isso, que eu atropelei aquilo. Hipótese alguma. A proposta de ser presidente realmente é essa, para representar os colegas aqui, porque isso é uma exigência. Eu gostaria de pedir aos colegas até uma desculpa para eu fazer uma ponderação aqui. Eu quero agradecer a todos os vereadores que votaram na chapa, agradecer de coração. Gostaria de dizer, Ricardo, que entendo seu posicionamento, respeito, você tem meu respeito. O pior político é o que não fala, que fica... O que fala é muito bom para você lutar com ele, porque você sabe das opiniões dele, ele sabe da sua. Você o respeita e o respeito também tem que vir da mesma forma. Então, gostaria de externar a você o respeito pelo seu posicionamento. E eu gostaria, que aí é onde eu quero pedir desculpa aos colegas, porque numa dessas reuniões que nós fizemos para ver quem seria o presidente da Câmara, eu tive uma discussão que não desnecessária com o Toninho. E o Toninho teria todos os motivos do mundo para abster a votação, então votar contra, que eu entenderia. Todos os motivos. No entanto, o Toninho provou ali, pelo menos para mim, se é que precisava disso, que ele é maior do que tudo isso. Que o Toninho é mais grupo do que se possa pensar. Então, Toninho, eu mesmo quis fazer aqui, podia fazer aí do seu lado, mas eu acho que, até por aquele dia eu fui sem educação com você, e essa é uma característica que eu procuro fugir dela, mas infelizmente eu carrego algumas coisas assim, em determinados momentos, mas dizer que não me faltou equilíbrio, faltou raciocínio naquele momento. Eu gostaria de pedir desculpa, e sinceramente, você não me deu um tapa de luva, não, você me deu foi um murro, quando você, dentro da sua sabedoria, do seu caráter, você prontamente vota numa chapa, sabendo que nós, inclusive, não estávamos nem conversando. Né? Nós estávamos cumprimentando, tal, tal. Também não é esse o momento, depois eu quero conversar com você em particular e te agradecer. E agradecendo, agradeço a todos que confiaram aqui essa condição. Eu precisava fazer isso até porque essa vida é tão passageira, não vale a pena a gente ficar carregando tristeza com os outros, não. E dizer, Rodrigo, que você acertou tanto quando você propôs o CAC, que depois que você já deu uma estrutura para o CAC, o Geraldo, o cara Geraldo Mendanha aqui, já está buscando junto aos órgãos competentes uma possibilidade, e por enquanto é possibilidade, para que os exames de legislação sejam feitos lá no CAC. Olha bem, hoje vai todo mundo fazer isso em Ouro Preto. Precisa de um espaço com 10 cadeiras para poder isso acontecer. Parece que tem um espaço, o Geraldo já foi lá, já olhou, já fez contato na delegacia, falou, Geraldo, busca tudo que você achar que deve, que precisa, assume com eles o papel da Câmara e nós vamos fazer isso. Se tivesse essa... E, aliás, esse também é um do papel do CAC. Se isso acontecer, o Geraldo já está olhando. O Max traz uma conversa que teve com o gerente do INSS, que ele também precisa de um espaço para disponibilizar ali duas máquinas para quem tiver consulta de aposentadoria, algumas coisas do INSS que são, você faz ali via eletronicamente, que também pudesse ser resolvido. Ora, aqui nós já mostramos duas situações que pode agregar o CAC. Quantas outras poderão vir? Uma pena, e uma pena porque o ambiente pode ser mais aberto e aquele lugar talvez não comporte. Mas a pedra foi lançada, a semente caiu em solo fértil, que veio corrigir uma necessidade, e sendo a Câmara, que vai, de certa forma, não é bancar, né? É bancar, sim, as despesas também serão por conta da Câmara. É mais ágil, a Câmara é mais ágil para comprar, é mais ágil para negociar, porque a Câmara trabalha no universo de licitações de um ano aí, vamos colocar talvez umas 30 licitações, desculpe se eu estou falando de números aqui que não batem, mas vamos colocar umas 30, a Prefeitura talvez tenha 30 por mês, então a licitação da Prefeitura é um trabalho mais intenso. Então, a Câmara dá agilidade ao processo. Já houve a ocasião de ficar, por exemplo, um mês sem fazer carteira de identidade porque tinha um computador estragado. Aqui na Câmara, se isso acontecer, será tirado o computador de um dos segmentos aqui que não fará falta, vai para lá, tirando que nós vamos ter sempre alguma coisa de reserva para bem atender e manter o solo fértil para que essa semente que o Rodrigo e o seu trabalho com a mesa diretora e tal implantou seja frutificada. Esse é o grande desafio, é manter isso lá. E já despedindo aqui da tribuna, gostaria mais uma vez agradecer aos colegas e desejar a todos que essa é a nossa última conversa de reunião ordinária, um Feliz Natal e que o ano de 2019 seja um ano mais produtivo do que esse, em todos os sentidos, principalmente no que se refere a emprego, conforme os dois vereadores aqui parlamentando sobre isso, que os empregos sejam realmente um ponto forte do ano num todo. Senhor Presidente, muito obrigado e boa noite a todos.
Arnaldo. Gostaria de agradecer suas palavras aqui e dizer só o seguinte, que quando eu fui convidado para compor essa chapa, eu não tinha dúvida da sua competência, claro, em primeiro lugar, da sua honestidade, e que você daria continuidade, porque o trabalho não é meu, o trabalho é de todos nós aqui da casa, desde de quem tem um cargo menor aqui até a presidência, e vai ser em prol do povo, né? Eu não tenho dúvida de sua continuidade, o que você vai fazer lá? Valeu. Agora com a palavra o vereador Gilmar. De óculos, Gilmar, por favor.
Senhor presidente, Rodrigo do Porco, Renê, vice-presidente, Geraldo Mendanha, secretário, colegas vereadores, vereadora Rose, imprensa, público presente, os funcionários da casa, boa noite a todos. Eu ia me abster da palavra, mas eu tinha só um recadinho rápido para falar aqui. Vou começar até por ele. Na quinta-feira passada, teve aqui em Itabirito o Intercaps. Isto é inédito. Intercaps foi o jogo que aconteceu com Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Até parabenizar os atletas aí, porque Itabirito foi campeão. Então, o CAPS, todo mundo conhece, né, onde as pessoas tratam, com um problema de depressão, às vezes estava com problema de drogas também e tal, então o CAPS é esse local. Então tem essas pessoas que fazem esse tratamento lá. E agora eles estão investindo muito nisso aí, até com esse projeto novo agora, que é o Intercaps, que é inédito em Minas Gerais, aconteceu aqui em Itabirito. E Itabirito foi campeão, né? Me parece que em São Paulo acontece, tem uma cidadezinha em São Paulo que acontece esses jogos. Mas, tirando isso, Itabirito foi o idealizador desse projeto. Então, foi muito importante, eu pude acompanhar do começo ao fim os jogos do Intercaps. Então, parabéns, eu quero parabenizar aí o idealizador Leonardo Augusto Rocha e o senhor Nélio Celso Santos. O Leonardo, ele é funcionário do CAPS, um cara espetacular, acompanha os atletas, né, os usuários do CAPS, e idealizou, junto com o Nélio, que é um funcionário da prefeitura, que trabalha hoje na Secretaria de Esportes, e eles idealizaram esse projeto para o CAPS. Então, assim, né, lugar bacana, e quero também, o Max já falou também da Olimpíadas da PAI, né, Itabirito também foi destaque. Então, sempre Itabirito é destaque nesses Jogos da Paz. Então, parabéns ao Leco, que é um dos professores que foi e acompanhou os atletas para a cidade que eles foram lá. Então, parabéns ao Leco e a todos os atletas aí. E agora, cumprimentar meu amigo Rodrigo, né, que é um presidente também. Eu, como o Arnaldo falou também aqui, eu também, ó, quando eu cheguei, o Rodrigo do Porco, que é o presidente, uai, gente, eu não tive, no primeiro ano que eu fui eleito aqui, eu fui o mais votado daqui da cidade, em 2005, eu tive a oportunidade de estar presidente também aqui, mas muitas pessoas me aconselharam também, e eu não quis, eu falei, não quero assumir a presidência, porque a responsabilidade é muito grande. Além da responsabilidade que cada vereador tem, o presidente tem para com os vereadores também. Então, não é um cargo fácil, né? Claro, tem que ser uma pessoa inteligente e corajoso também, porque não é fácil. Então, parabéns você, foi um mandato espetacular, né? Agora com a criação do CAC também para Itabirito. Então, e eu fico feliz por fazer parte dessa história também, de mais um equipamento público que está sendo inaugurado aqui em Itabirito, aqui, que é o CAC. Então, parabéns, Rodrigo, parabéns a todos nós vereadores também que apoiamos e aprovamos esse projeto aí. E o Arnaldo, que é o nosso novo presidente em 2019, Arnaldo é um cara que eu tenho em consideração de irmão de longas datas mesmo, é um cara que Ele foi meu professor, eu votava quando eu não estava na política, né, envolvido na política partidária, eu votava no Arnaldo, meu voto era do Arnaldo. E ele foi um dos que me trouxe para a política. Falou, não, você tem que entrar, porque eu sempre fui muito popular no meio das pessoas, sempre tive uma popularidade muito boa. Né? Então, Arnaldo, não, você vai ter que estar com a gente e tal. E eu entrei para o grupo político, é o mesmo grupo que eu faço parte até hoje, há mais de 20 anos. E sempre admirei o Arnaldo como vereador, os outros vereadores, claro, como eu estou falando da competência de muitos aí, o Arnaldo, para mim, sempre foi um cara assim, sempre elogio ele na rua, quando as pessoas falam dele, porque ele, se você é amigo dele, é. Se não é, ele também não tem dessa com você, não. Ele não é, não é, e pronto. Mas se você é amigo dele, tem a consideração com ele, ele tem com a gente também. É um cara espetacular, um cara muito inteligente, né? Um cara que nos defende, né, enquanto vereador, já ajudou a gente muito aqui, né, até para conversar lá com a promotoria, com o juiz. Ele é muito bom para isso. Ele realmente é um cara competentíssimo para estar onde ele está aqui. Por isso, ele é um vereador há 5 mandatos aqui em Itabirito, né? Então, com certeza, a gente vai estar muito bem servido aqui. Até, gente, desculpe aí, mas eu fiquei, assim, o Ricardo absteve, doutor Edson também absteve, e com o Ricardo tudo bem, a gente entende, mas o doutor Edson eu fiquei decepcionado de ver o voto de abstenção. Fiquei decepcionado porque eu até hoje, assim, para mim, doutor Edson é do nosso grupo, é do meu grupo. Então, assim, e abstenção é um voto muito, muito ruim. Eu nunca me abstive em nenhum voto aqui na Câmara. Ou eu voto contrário ou favorável. Então, é só isso. Não estou falando mal, cada um tem uma cabeça, uma forma de pensar. Eu fiquei admirado de ver, porque nós aqui, a maioria da Câmara já está votado, já está aprovado. O Arnaldo é o nosso presidente de 2019. Então, não justifica eu chegar aqui e sapecar um voto de abstenção, né? Ainda mais sendo do grupo político nosso. E nós temos que estar unidos, e bem unidos mesmo, porque é dessa forma que a gente vai chegar bem longe, né? Mas cada um tem uma cabeça, e essa é a minha opinião. Eu fiquei realmente, eu não gostei, eu achei diferente, assim, esse voto de abstenção, porque eu acho que é um voto muito, eu acho pequeno demais. Eles falam que é um voto de covardes, que você fica em cima de muro, ou você tem que estar de um lado ou do outro, não tem essa coisa de ficar no meio, não. Tem que decidir o que você quer. Essa é uma opinião minha, tá, gente? Eu não estou aqui na tribuna, a gente pode falar os sentimentos, o que a gente pensa também, e eu estou com esse sentimento agora e eu quero falar, então eu tenho que falar, porque senão eu fico engasgado também, e essa coisa, realmente eu fiquei decepcionado, não gostei. Então, Feliz Natal para todos, que em 2019 a gente, né, comece um ano com muita paz, muita coisa boa, e que as pessoas, né, todas as pessoas tenham também um Natal farto, com muita coisa boa na mesa, com a mesa, né, como a nossa com certeza vai estar. Eu gostaria de desejar isso para todas as pessoas, que alcançasse isso para todo mundo, de todos os níveis social, que tenha uma mesa farta, cheia de coisa boa, mas não só no Natal, o ano inteiro. Então, boa noite, Feliz Natal e um próspero 2019 para todos.
Ô, Gilmar, em relação à sua pessoa, até difícil de falar, porque nós construímos uma amizade mesmo, e não é só aqui na Câmara, a gente conta aí na rua, estamos juntos, em vários eventos aí. E uma das suas qualidades é essa aí, é ser sincero e pôr suas ideias para fora e para que a população toda fique sabendo. Parabéns, fique com Deus. Com a palavra, vereador Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, internautas, boa noite. Quero iniciar a minha fala justificando aqui o meu voto de abstenção. As pessoas aqui que acompanham o nosso trabalho, que conhecem a nossa postura, o nosso procedimento aqui nessa casa, vão compreender e entender que nós mantivemos a nossa coerência, que desde do momento que nós pedimos o desligamento aqui da bancada, nós temos procurado manter essa coerência, então seria incoerente eu dar o meu voto a essa mesa diretora. Não tenho nada contra o Arnaldo, gostaria também de parabenizar o presidente por esse mandato, que foi um mandato realmente que foi surpreendente, um ótimo mandato para todos nós vereadores, mas eu preciso manter a minha coerência e não seria agora que eu fugiria do meu procedimento coerente. Não foi um voto de covardia, como o Gilmar mencionou, porque seria muito mais fácil votar junto com a maioria. Então seria muito mais fácil seguir por essa linha, por esse pensamento, mas mantendo sempre a nossa coerência, e assim justifico aqui o nosso voto aqui de abstenção. Gostaria também de destacar que nós iniciamos nesse mês de dezembro. Esse mês de dezembro é o mês de prevenção à AIDS, combate de prevenção à AIDS, dezembro vermelho, foi comemorado no dia 1º de dezembro, esse dia de prevenção combate à AIDS, e em parceria com o PRB Jovem, nós temos iniciado aqui, em Itabirito, algumas campanhas para orientar e alertar a população sobre os impactos da AIDS, o quanto é perigoso e quanto é difícil para as pessoas, para as famílias que porventura tiverem e adquirir essa doença. Então tivemos no dia 8 uma campanha preventiva, tivemos também no último sábado, no dia 15 também, essa campanha de prevenção, e deixar aqui nessa casa, aos nossos amigos aqui internautas, o nosso apoio a essa campanha, de que a prevenção sempre é o melhor remédio. Realizamos também, no último dia 12, nós iniciamos também no último dia 12, em parceria com a comunidade lá do Acuruí, nós iniciamos um projeto, um grupo de encontro, onde serão discutidas e abordadas trocas de experiências entre pais e filhos, orientações sobre comportamento, orientações profissional sobre dependência química. Então, toda segunda quarta-feira do mês, lá na igreja de Nossa Senhora da Conceição, agradecer a Cirlei, agradecer a todos os responsáveis, toda segunda quarta-feira do mês, nós estaremos apoiando para que esse projeto ele seja realizado e que essas orientações comportamentais de pais e filhos, elas possam ter um efeito prático, elas possam ter um efeito para aquela comunidade, para aquelas famílias. Então, já convidar toda a comunidade para que no dia 9 de janeiro, às 19 horas, mais um encontro sobre essas orientações comportamentais para toda a comunidade do Acuruí. Então, nós tivemos a presença de um grupo de moradores nesse dia 12 de dezembro e acreditamos que esse trabalho de orientação profissional estará ajudando aquela comunidade, estará orientando aquelas pessoas sobre a questão comportamental, sobre a questão de como relacionar pais, filhos, como relacionar a questão de dependência química, tudo isso estará sendo abordado aí nesses encontros desse projeto no grupo do Acuruí, Projeto Acompanhar. E gostaria também de agradecer aqui a todos os moradores, Nossa Senhora de Fátima, Coab, Capanema. Nesse último sábado, nós realizamos mais um evento do Gabinete Imóvel. Nós estivemos lá nesse último sábado. Nós entramos aqui nessa casa com algumas indicações que foi nos colocada ali pela população, pelos moradores ali do bairro. Então, gostaria de agradecer pela participação da comunidade, o nosso trabalho, o nosso mandato, é um mandato participativo, nosso mandato é um mandato junto da população, junto do povo. Então, agradecer mesmo pela participação, porque quando a população participa, quando a população, ela participa conosco desses eventos, ela deixa a sua sugestão, ela coloca o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro. É uma maneira de nos ajudar, de ajudar o vereador a realizar o seu mandato. Eu sempre falo que nós moramos em um bairro, não estamos em todos os bairros ao mesmo tempo. E essa ajuda aqui da população é fundamental para que as ações que precisam ser realizadas pelo poder público, ela chegue mais rápido, os problemas eles venham ser identificados de maneira mais rápida, e assim a gente possa dar o tratamento adequado, fazer as indicações adequadas para que os problemas lá da comunidade sejam resolvidos. Então, nesse último sábado, foi mais um dia, né, de sucesso, de participação grande da população. E fica aqui o nosso registro. Estaremos, né, no mês de janeiro também, como temos feito. Iniciamos esse projeto do Gabinete Imóvel e temos dado continuidade. Todos os meses nós temos dado continuidade, temos visitado as comunidades. E em janeiro estaremos realizando o nosso próximo evento e vamos comunicar aqui nessa casa previamente. E para encerrar aqui a nossa fala, eu gostaria de deixar aqui um registro. Chegou no nosso gabinete aqui algumas reclamações no bairro Agostinho Rodrigues, reclamação de animais na rua. Então, gostaria de deixar registrado aqui nessa casa, vou estar entrando com essa indicação e pedindo aqui o apoio aqui do Executivo, do Poder Público, para que faça o recolhimento aqui desses animais do Agostinho Rodrigues, que tem colocado ali a população, que tem colocado os moradores ali do bairro numa situação, de risco. Já teve ocorrência lá no bairro de pessoas que foram atacadas por esses animais. Então, pedir atenção do poder público para os moradores lá do bairro Agostinho Rodrigues, para a gente conseguir tratar aqui essa reclamação e ter uma solução aqui para esse problema. Por hoje é só, boa noite e até mais.
Agradeço a palavra do vereador Edson. Com a palavra, vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente. Quero iniciar a minha fala, uma vez que já vi que a notícia da nossa nova mesa diretora foi para a internet. O que eu queria explicar é o seguinte: eu sou muito de palavra. Há um tempo atrás eu conversei com o Arnaldo, a gente falando sobre presidência da Câmara, e eu falei que eu não tinha nada contra votar no vereador Arnaldo.
E eu fui para a bancada, conversei isso na época com Rocha, com Ricardo, que está aqui, que não me deixa mentir, com o Léo também, até porque 3 votos numa votação dessa, diferença nenhuma faria. Já sou vereadora nessa casa há quase 16 anos, já passei diversas vezes por chapa de presidência de Câmara, e eu acho que qualquer vereador aqui tem condições de ser presidente. É, votaria em Ricardo sim, votaria em Léo sim, Nilson sim, Edson também, os demais vereadores, mas tive esse entendimento com o Arnaldo, prometi a ele que votaria e voto mesmo. Quando eu chegar aqui e falar que eu vou fazer uma coisa, eu posso até ser penalizada lá fora, mas eu vou fazer sim. Se eu falei que faço, pode esperar, porque faço mesmo. Eu entrei numa eleição para essa casa legislativa sem chance nenhuma de ganhar a eleição. Sem chance nenhuma. Eu entrei por uma coligação com mais 4 candidatos. Eu falei que eu ia e Deus ainda me ajudou muito, porque eu falei assim, eu vou ganhar a eleição. E eu ganhei mesmo. Então, isso me prova que, principalmente por eu ser mulher, eu tenho que ter palavra sim. Prometi isso para o Arnaldo, está feito. Te desejo boa sorte, Arnaldo. E quero te pedir uma coisa. A gente sabe muito bem, principalmente agora o senhor presidente eleito, né, da casa, a gente sabe que existem 2 processos até condenatórios ao prefeito. E, óbvio, se isso vem acontecer, aconteça a saída do prefeito, a gente não sabe, é um caso judicial. A justiça está aí, está sendo julgado, está tendo recurso, recurso hoje, recurso amanhã, mas, finalmente, se der qualquer coisa e Vossa Excelência for para o Executivo, vou ter muito prazer em saber que votei no senhor aqui para isso. E queria te pedir, Arnaldo, uma coisa pessoal. Se você chegar no Executivo, se você avocar das demandas do Executivo, eu gostaria, e tenho certeza que vou ser ouvida nisso, até conhecendo Vossa Excelência como eu conheço, de a gente ter indiferença, nós não queremos ter diferença de nenhum vereador, que o senhor nos trate de igual para igual. E, diante disso, eu já até queria te pedir uma coisa. A gente precisa de igualdade nessa casa. E a gente não tem isso com o prefeito. A gente faz requerimento nessa casa, nós não somos respondidos. A única coisa que a gente vê, principalmente quando o prefeito vai no rádio, é falar mal de vereador de oposição. Então, eu tenho certeza, conhecendo características do senhor, principalmente um professor, que admiro muito, tenho certeza que isso nós vamos ter a nosso favor. Te desejo muito boa sorte, o que você precisar de mim, o que Vossa Excelência precisar de mim, estou aqui nessa casa para fazer as vezes minha de vereador.
Rose, eu quero te agradecer pelo voto de presidente da Câmara, pelo amor de Deus.
Já estou com medo.
Eu quero, no momento que o Rodrigo está aqui, no final do ano passado, está entregando o bastão para o outro aqui, sem Deus,
não,
pelo
sim,
amor de Deus.
Só se isso vier acontecer.
Agradeço, mas pelo amor de Deus.
Se isso vier te acontecer. Não vou poupar que eu gostaria, né? É hipocrisia eu falar que eu não queria isso. Mas, caso isso acontecer, né, a gente sabe aí que a gente já pediu isso daí. E venho até também te pedir, Arnaldo, quando você fala do projeto 60, para a gente estar discutindo semana que vem, numa reunião ordinária, se não for pedir muito, a gente deixar para esse projeto para o ano que vem. Né, para o ano que vem, a gente já começa tudo bem cedo lá, e aí eu tenho certeza que todo mundo vai estar junto, vai ser melhor para essa votação de projeto. Um outro assunto que eu quero falar também, cumprimentar o Rodrigo, a administração que teve a presidência da casa pelo CAC, até porque quando a gente precisa fazer uma carteira de identidade, é mais de 15 dias. E isso daí, se teve um serviço bem feito, parabéns, Rodrigo. É o CAC. Estarei lá, eu estou com um problema de saúde, que eu estou indo a Belo Horizonte, mas vou fazer o possível para vir sim nessa inauguração. Um outro assunto que eu quero falar agora, hoje, eu queria até que o Felipe colocasse, eu pedi a ele, que colocasse uma imagem na nossa tela, porque hoje teve, parece que, dias de matrícula na escola, e isso daí foi mães e alunos, desde 5 horas da manhã, sem uma gota de água, para fazer matrícula de crianças na escola. Eles me ligaram, eu estava em Belo Horizonte, tinha crianças com sede mesmo. Eu acho que se a educação faz isso aí não é um evento, claro, uma ação dessa daí para fazer matrícula, porque é claro que tem que fazer, tinha que ter no mínimo manutenção de água para isso. E de antemão, quero agradecer ao Wagner Melilo, porque fui no SAI, fiz um requerimento pedindo que levasse água para lá, e protocolei no SAI, e a justificativa que eu fiz no SAI foi que tinha crianças e mãe desde 5 horas da manhã até sem água lá para fazer matrícula na escola. Um absurdo acontecer isso daí. Se sabia que ia ter matrícula, agora eu duvido. No gabinete tem ar-condicionado e água. Duvido se lá dentro, para quem estava trabalhando, não tinha água também. Ou se era só para o povo que estava lá de fora. Então, chega a vez da gente reclamar. Quero agradecer ao Wagner, porque logo que eu pedi, foi atendido. Então, assim, a gente tem que agradecer as coisas que faz pela gente mesmo. Fica aqui o meu agradecimento ao Wagner. Uma outra coisa que eu ouvi o Nilson falar a respeito de grafitagem, nem sei se eu estou falando corretamente, a gente viu aí retrato de seu Rui, muito merecido, de irmã Rezende, que estão vivos, né? Eu acho que homenagem a gente tem que fazer enquanto as pessoas estão vivas mesmo. Mas eu achei muito interessante aquelas fotos espalhadas pela cidade. E eu acho até que para resgatar a nossa história, isso daí podia ser mesmo uma ação do Executivo, quem sabe junto com a gente da Câmara, e a gente colocar também, tipo essa grafitagem, de pessoas que já foram, que já morreram, como o Sr. José Bastos Bittencourt, como o Sr. Valdir Salvador de Oliveira, como o Celso Mato Silva, como Dona Natália Donada, a mulher do Gastão Melilo, a Dona Irani Salvador. Eu acho que ficaria muito bonito se a gente, em vez disso daí a gente vendo esse povo aí pintando, rabiscando parede de um de outro aqui, a gente entrar com uma ação dessa e colocar nome dessas pessoas. A gente até peca às vezes em falar, Sr. Antônio Gomes Batista, Sr. Antônio mesmo o nome dele. Então, assim, nós temos muitas pessoas que já foram e que mereciam ter, sim, o rosto estampado na cidade aqui no centro de Itabirito. Então, fica aqui, quem sabe a gente consegue, principalmente agora, com o Rodrigo, fez essa belíssima administração da Câmara, Arnaldo, que tem certeza que não será diferente, a gente lançar essa ideia aí, e a gente, em vez de ver rabiscando, falando mal de um, falando mal de outro, a gente ter nome dessas pessoas ilustres que muito fizeram para Itabirito. Senhor presidente, por hoje é só...
Vereadora.
Oi.
Vereadora.
Você não, Toninho, vou botar foto sua.
Vereadora. Você vê como é importante o lançamento de uma ideia. Eu lancei a ideia da grafitagem, você já colocou outras ideias fantásticas. Isso é igual uma floresta. Você joga uma semente e ela vai prosperando e vai criando as ideias. Muito obrigado e fantástica a sua ideia. Que anexa isso também ao meu pedido aí e que faça da cidade reviver essas pessoas maravilhosas, igual você disse aí, não só na morte, também em vida. Tivemos Gastão Melilo, um dos melhores prefeitos que nós tivemos, e fazer homenagem de alguma forma no grafite. Eu garanto a você que vai ficar sensacional e muito obrigado. E lembre da semente na floresta, viu? É muito importante isso aí. Muito obrigado.
Ficou muito bonita a foto de seu Rui, de irmã Rezende, ficou assim, tipo excelente. Padre Adelmo, sim, com certeza. Nós temos muita gente boa para colocar, Itabirito é grande.
Vereadora.
Pode parar, eu não vou deixar com a sua foto.
Vereadora, veja bem, nós éramos celeiros de sapataria em Itabirito. Minha família foi criada por sapateiro, a família do Dr. Edésio foi criada por sapateiro, a família do Gastão Melilo foi criada por sapateiro. Quando o Gastão Melilo foi candidato a prefeito, na última vez que ele perdeu, ele me procurou com o Flávio Ribeiro. Eu falei com ele, vou te pedir uma coisa em troca de campanha para você. Reative a sapataria no meu município. Arrume um espaço e faça com que algum sapateiro que está vivo, tio Pipito, tio Sr. Guilherme, ainda era vivo, seja professor dessas crianças, para não deixar apagar. E apagou. Então, também a sapataria devia virar grafite também, que Itabirito exportou botinas, exportou chuteira, até bola futebol para outros estados brasileiros. E muito Edésio, não deixa eu mentir, que está presente aqui, e o pai dele também foi um grande sapateiro junto com meu pai. Muito obrigado.
Sim, e nós temos até, não deixando de lembrar, que eu não poderia deixar de lembrar uma pessoa, seu Álvaro Maia, Dona Lúcia Maia, Né? Nós temos pessoas aí, principalmente numa curva daquela ali, o porquê não de ser o Álvaro Maia ali. O Álvaro Maia foi uma pessoa que, quem não conheceu aqui Itabirito também, né? E tirando esses aí, tem mais outros, que ideia de um, ideia de outro, nós vamos botar Itabirito aí, uma cidade muito bonita. Senhor presidente,
Rose, oi. Só aproveitar a oportunidade da fala de Vossa Excelência, trazer aqui em primeira mão, talvez não nem tanto primeira mão, mas como conselheiro da cultura, aqui representando a Câmara, Itabirito vai entrar num momento muito importante, né, que é rumo ao centenário. Nós estamos aproximando aí do centenário de Itabirito, a prefeitura lançou rumo aos 100 anos, e coincidentemente na fala de Vossa Excelência, foram cerca de um mês atrás escolhidas as primeiras personalidades da cidade para serem homenageadas. Então, além do grafite, vai ter uma mostra contando toda a história dessas personalidades. Eu não tive a oportunidade de falar aqui ainda. Foram escolhidos pelos três conselhos, Conselho de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico. E aí vai ser uma mostra que vai rodar na cidade toda, talvez, ainda está para ser estudado, até nos bairros. Mas eu vou ler, anotei uns que eu lembro, que foi escolhido por votação, através dos conselheiros, através da sociedade civil. Gero Queiroz Júnior, José Onofre, Maestro Dungas, José Galo, no saudoso aí do René Botex, né, da família, Madre Iluminata, Padre Francisco, Irani Salvador, José Bastos, Agostinho Rodrigues, Alberto Soares, e teremos também os fatos históricos de Itabirito. Então vem a inauguração da Companhia Itabirito Industrial, chegada do cinema na cidade. Então é muito importante a gente sempre reconhecer, e esse projeto pode ser agregado como essa ideia de Vossa Excelência. Então é importante sempre a gente reconhecer a quem sempre contribuiu com a história de Itabirito, quem sempre contribui com a nossa história.
Isso, e quem sabe, Max, até a entrada de um projeto nessa casa, né? A gente acrescentando isso daí na área da cultura, né? Igual
eu acho que
Vossa
é muito
Excelência
bacana.
Fala.
E aí teremos outras personalidades, essas foram as primeiras, deve iniciar no que vem, mas teremos outras personalidades.
Sim,
é muito
temos
bacana.
Mesmo, eu acho que se cada vereador aqui parar para colocar aí 4, 5 pessoas que conhece, Itabirito tem muita gente importante que merece não ser esquecida nem um dia, para você também não, que merece não ser esquecida, e até mesmo com foto, né, do jeito que ficou aí do seu Rui e de irmã Rezende.
Muito obrigado pela
parte. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Eu agradeço a participação do vereador Nilson, vereador Max, e dizer para a Rose o seguinte, Rose, que você sabe do respeito que eu tenho por você, o carinho, e você, o tanto que contribui para essa casa aqui, até mesmo para a aprendizagem de todos os vereadores aqui.
Uma palavra. Breve, só a tempo aqui, como secretário, gostaria de registrar a presença aqui do pastor Roberto, da Igreja Shalom, que junto com a pastora Edna, tanto contribui e faz pelo nosso município, e cumprimentá-lo pela bela campanha que ele está fazendo aí de Natal, ajudando os mais necessitados. Seja sempre bem-vindo, pastor.
Parabéns aí, pastor. Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, funcionários da casa, público presente, e a todos que estão ao alcance da nossa voz, através do link da Câmara. Hoje, um fato novo, né? Hoje a gente completando a última reunião ordinária, onde tive o privilégio de compor com meus pares aqui esses primeiros 2 anos de mandato, né? Que para mim muito prazeroso. Eu falo que é um fato novo que chegou. Claro que temos as experiências, que respeitamos as experiências, isso é muito importante, mas ideias novas, fatos novos, formas diferentes de trabalhar também devem ser respeitadas, também devem ser olhadas com uma cautela maior. A experiência, né, eu falo que a experiência com a juventude fortalece em prol de um bem comum. Então, a gente tem que aproveitar o que for bom, o que for experiente, o que for plausível, o que a gente puder absorver, muito importante. E respeitar o fato novo que chega e propõe uma nova ideia, propõe uma nova condição. Eu acho que isso é muito importante, a gente colocar essas possibilidades. Quanto à questão da votação da mesa diretora, na última sexta-feira tivemos em conversa, né, e decidimos por colocar uma chapa em disputa, a chapa eleita hoje para o próximo pleito nessa casa. Onde me coloquei à disposição como candidato dessa possível chapa 2, né? Chapa que seria composta por mim, vereadora Rose, e o secretário vereador Léo. Com muito orgulho de ter me colocado à disposição para essa disputa, né? Mas por opção democrática de uma bancada, no qual temos que respeitar também, né? Acharam viável que essa chapa não se consolidasse e fosse retirada da disputa, né? Mas, de qualquer forma, foi uma grande experiência para mim. Nunca tinha disputado uma presidência da Câmara. Indiferente de eleito ou não, eu acho que é um crescimento para mim, né? E é onde a gente pode aplicar as pessoas, são novas experiências. Eu procuro sempre, eu vi o doutor Edson colocando uma coisa aqui muito interessante, o mandato participativo, parabéns, doutor. Eu vejo o gabinete móvel funcionar. Eu faço o gabinete porta a porta, eu faço o gabinete itinerante, indo aos bairros e ouvindo as pessoas. Indo à rua, indo às praças e ouvindo as pessoas. Isso é muito importante para quando a gente subir aqui, quando a gente entra com a indicação está bem fundamentada, está bem consolidada. Quando você dá o retorno para as pessoas e fala, olha, eu entrei com essa indicação, com esse requerimento, vou dar um exemplo aqui. Eu bato na tecla o seguinte, as ideias se divergem, as pessoas não devem se divergir, mas as ideias devem se divergir muito. Eu vou dar um exemplo daquele corrimão ali na rua Belo Horizonte, em frente à casa do ex-vereador Ivaci Simões, que está lá pronto, evitando o risco de vida das pessoas. Eu conversei com o Ivaci, e o Ivaci me falou, Ricardo, isso é muito difícil. Eu falei, Ivaci, vai ser do primeiro ao último dia do mandato, mas nós vamos conseguir. O executivo tem que entender que a cidade não é do prefeito. A cidade é da população de Itabirito. Então, toda indicação, todo requerimento que entra nessa casa, senhor presidente, toda assinatura do senhor, durante esses 12 meses que participamos, inclusive vou deixar aqui os meus parabéns também, foi um mandato positivo, foi um mandato que atendeu, né, as demandas e os anseios dos vereadores e da população, porque todo requerimento que a gente entra é avaliado, toda indicação. Projeto de lei, aí é onde que a gente vê. Ah, não tem bancada de oposição em situação. Tem sim, a bancada, se ela avalia, não, é a bancada inteira que vota contra o projeto, existe sim. Eu não tenho como votar numa chapa decidida pelo prefeito. É incoerente o meu trabalho. Eu faço um mandato de cobrar, de fiscalizar, de estar em cima, né? Inclusive junto com meus companheiros. Nem por isso eu deixo de respeitar o novo presidente, no qual não tive a oportunidade ainda de estar no pleito com ele como presidente, mas tem pessoas, né, ligadas a mim que falam do trabalho que leva com seriedade. Nem por isso não tem o meu respeito, vai ter o meu respeito sim. E se a gente tiver de divergir, se tiver de algum questionamento, vou questioná-lo, vou questionar qualquer vereador nessa casa, mas com muito respeito, que graças a Deus, nesses 24 meses que se consolidam desse mandato, a gente está levando aqui com muito respeito, indiferente das ideias serem divergentes. Então, eu deixo aqui, eu fiz abstenção do meu voto, né, a opção que eu tenho, e respeito o voto de todos. É. Achava sólido e plausível uma nova chapa, é opinião minha, mas democraticamente não foi avaliado dessa forma. Respeito e desejo muito boa sorte ao Arnaldo, ao Rodrigo como vice-presidente e ao Renê. E deixo aqui, né, o meu muito obrigado por esse ano, da gente ter trabalhado esses 12 meses aí, que com divergências aqui, vou continuar meu trabalho, a minha forma de cobrar é essa, Se eu tiver de cobrar, eu vou cobrar. Se tiver de dialogar, a gente vai dialogar, mas sempre em prol do bem comum, que é a população de Itabirito. Então, deixa aqui, Rodrigo, o meu respeito, certo? Que você finalize aí agora no dia 31. No CAC estarei presente com certeza, tá? E deixa aqui o meu respeito por esse trabalho. Mudando a pauta aqui, eu gostaria de agradecer à diretoria da APAC pelo convite. Estive presente ontem num almoço muito bacana, uma turma maravilhosa, e assim, acho que é muito importante, né, ver consolidações igual a da APAC. Pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas firmes num propósito e que abrem uma condição na nossa cidade, igual eu vi ontem, a união, é a união fazendo a força, muito importante. Fiquei muito feliz de estar presente ontem. Tivemos um fato hoje, mais um fato isolado, mas é um fato isolado que acontece duas vezes, então tem que ser avaliado sim. Aconteceu que se queimou uma caminhonete, pegou fogo e tal, eu fiz um questionamento aqui, mas tudo bem, a gente tem que se preocupar primeiro com a vida do motorista. Graças a Deus não teve problema algum também. Mas é a segunda S10 que se queima, gente, da prefeitura, que pega fogo, algum problema tem, né? E hoje aconteceu lá no Parque do Aredes, né? Inclusive as fotos estão comigo aqui, no momento que aconteceu eu recebi as fotos, e a caminhonete deu perca total, mais uma. Então a gente tem que rever realmente o que está acontecendo. Se é falta de manutenção, tem que dar manutenção. Se há algum problema de fabricação, tem que devolver tudo e chegar novas. Porque isso é risco de vida aos funcionários, aos servidores públicos. Uma outra situação, é muito prazeroso ver essa pauta e não ver o projeto 60, né? O projeto da mordaça do servidor, muito bem colocado aqui anteriormente, por meu antecessor, a condição de avaliar esse projeto minuciosamente, debatê-lo e trazer ele com uma condição de votação, uma condição mínima. Isso é muito importante não vê-lo aqui. Tomara que aconteça. As emendas de Dr. Edson e a emenda colocada por Max, perfeitas, tem mais duas ou três para serem colocadas, vou disponibilizar, está enviando em janeiro ao novo presidente, o Arnaldo, para que a gente consiga consolidar esse projeto e colocar, no mínimo, em condição de votação. Parabenizar aqui também, Natal Solidário ocorreu ontem, na Praça da Estação ali, onde dei um pequeno apoio, o vereador Renê também contribuiu, o pessoal agradeceu ontem, e a gente vê, eles conseguiram quase 600 brinquedos e levaram na comunidade do Cautre. A gente teve a oportunidade de estar indo lá. É assim, são coisas simples, mas que têm um significado tão grande quando você vê uma criança pegando um brinquedo, quando você vê uma mãe de família pegando uma cesta ali. É aquele mínimo que se faz, mas com carinho, com prazer. E, assim, é muito satisfatório ver a alegria no rosto das pessoas. Então, parabéns ao Johnny e a todos envolvidos no Natal Solidário, onde eles arrecadaram e fizeram esse trabalho que eles já fazem repetitivamente todo ano, né? E os 10 anos da Esquina do Golo também, né? É um grupo de carnaval que vem se consolidando a cada ano aí, bacana, participo com eles lá também, Toninho também está lá presente sempre, é um grande esquineiro, né, Toninho? Isso é importante. E, pessoal, um outro fator que Rose citou aqui que é importante sim. Nós tivemos no dia de hoje um julgamento do atual prefeito. Esse julgamento houve um pedido de vistas, certo? Transferindo esse julgamento para o dia 19 às 9 da manhã. O assunto é abuso de poder econômico na campanha de 2016. Foi o mesmo fator que acontecido nessa casa que foi feito as alterações nas bancadas. Na nossa mesa, onde entrou novos vereadores e saíram dois vereadores antigos. A composição do fato é a mesma. Então, caso ocorra uma finalidade nesse processo, o nosso novo prefeito realmente é o presidente dessa casa. Então, indiferente da minha abstenção, da minha opinião, espero que isso realmente se ocorra, né? que tenha esse diálogo entre a Casa Legislativa e o Executivo, que hoje, infelizmente, é um fato isolado. Eu, sendo um líder da bancada de oposição, solicitei uma conversa com o prefeito há um mês atrás, ele não me recebeu, né? A justificativa dele foi clara aqui nessa mesa que se encontra. Ele falou que não quis me receber. Será que é justo? Ele eleito para trabalhar para 50.816 pessoas. Nós também eleitos vereadores para trabalhar para 50.816 pessoas. No mínimo, deveria ter tido respeito, me receber, me ouvir, que a demanda que eu tinha não era minha, é uma demanda coletiva. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Eu agradeço a fala do Ricardo, dizer para ele o seguinte, ô Ricardo, você sabe que a gente pode ter opinião diferente, mas o respeito é recíproco, valeu? E o pessoal que me conhece, eu não sou muito de palavras, mas eu não poderia deixar de agradecer toda a equipe da Câmara, que durante esse ano aí me ajudou e até me surpreendeu o tanto que eles trabalham. Eu gostaria de deixar esse agradecimento aqui a todos os vereadores, e até discordar do Ricardo, só falar que todos os vereadores também têm essas demandas também de porta em porta, tal, não é só você e o Edson, não. Com certeza, todos nós temos essa demanda aí, e a gente sabe que essa classe de política, aí, o vereador é o mais que tem esse contato com o povo aí, direto. E agradecer todas as pessoas que vêm me parabenizando essa questão do CAC, porque são muitos, inclusive, na quinta-feira eu estive na homenagem da Emater, lá na Curuí, o presidente da Câmara de Ouro Preto veio me parabenizar. Então, a todos aí, não é uma conquista minha, é uma conquista de todos nós vereadores, né, para a população, porque o grande sonho meu, quando eu assumi a presidência dessa casa, era, de alguma forma, reverter o dinheiro para o povo, que eu acho que é o mais justo. O dinheiro público, ele tem que voltar, para de alguma forma, para o povo. Então, tenho certeza que o Arnaldo vai dar continuidade nessa questão, porque é um cara competente, por isso que eu aceitei de compor a chapa com ele. E, se Deus quiser, 2019 vai ser melhor do que esse 2018. Um abraço a todos aí. E vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Primeiramente, presidente, vamos para as indicações, votação em bloco. Os autores das indicações, vereador Antônio de Oliveira Bosco, Edson Gonçalves Júnior, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilce Esteves Lopes e Ricardo Luiz de Oliveira. Votação em bloco, presidente.
As indicações estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Os requerimentos, senhor presidente, de autoria dos vereadores Ricardo Luiz de Oliveira, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Antônio de Oliveira Busco, a serem deferido ou indeferido em bloco também.
Os requerimentos estão deferidos.
Vamos para os projetos de lei. O projeto de lei 48/2018 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatórios de obras públicas paralisadas da administração direta ou indireta, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão, senhor presidente.
Projeto de lei 48/2018, de autoria do vereador Ricardo, está em discussão, está em votação.
Passo vista, senhor presidente.
Vista concedida ao vereador Gilmar.
Projeto de lei 55/2018, acrescenta e altera o dispositivo à lei número 2958, de 23 de outubro de 2013, que consolida a política municipal de desenvolvimento de educação econômica, criando o programa de incentivos ao desenvolvimento socioeconômico sustentável de Itabirito, programa Empresa Ativa e da outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em primeira discussão.
Projeto de lei 55/2017, de autoria do vereador Max, está em primeira discussão. 2018. Está em primeira discussão. Está em votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedida ao vereador Ricardo.
Projeto de lei 57/2018. Autoriza a suplementação de crédito especial para o orçamento de 2018 na Secretaria Municipal de Saúde da Outras Providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão, presidente.
projeto de lei 57/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação.
Peço vista.
Vista concedida, vereador Ricardo.
Projeto de lei 58/2018, altera o inciso 1 do artigo 2º da Lei Municipal 3073, de 19 de maio de 2015, que dispõe sobre a restrição de tráfego de veículos pesados e tratores, estabelece normas para operação de carga e descarga no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão.
Projeto de lei 58/2018, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em votação.
Eu peço vista.
Vista concedida, vereador Ricardo.
Projeto de lei número 63/2018, altera a lei número 3257, de 29 de maio de 2018, e a lei número 3092, de 11 de agosto de 2015, e da outras providências de autoria da mesa diretora em primeira discussão.
Projeto de lei 63/2018, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Está em votação.
Eu peço vista.
Vista concedida, vereador Ricardo.
Projeto de lei 64/2018, altera a lei número 2998, de 22 de abril de 2014, da outras providências de autoria da mesa diretora, em primeira discussão também.
Projeto de lei 64/2018, de autoria da mesa diretora, está em discussão, está em votação. Votação aprovada.
Projeto de lei 47/2018, dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuições para o exercício 2019, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei 47/2018, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei 53/2018, ratifica as alterações e consolidação do contrato de consórcio público da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei 53/2018, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 56/2018, altera o dispositivo da Lei Municipal número 6016, de 30 de julho de 2014, alterada pela Lei Municipal número 3943, de 19 de novembro de 2014, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria da mesa diretora, em segunda discussão.
Projeto de lei 56/2018, de autoria da mesa diretora, está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 59/2018, revoga a lei municipal 2764, de 5 de maio de 2010, que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores municipais, que especifica de autoria do Executivo, em segunda votação.
Projeto de lei 59/2018, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei 61/2018, altera o dispositivo da Lei Municipal número 3277, de 18 de outubro de 2018, e dá outras providências de autoria do Executivo, em segunda discussão e segunda votação.
Projeto de lei 61/2018, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 62/2018, dispõe sobre a ampliação de vaga para de vaga para cargo de provimento efetivo e substitutivo aos anexos 5, 7 e 8, constantes no plano de cargos e vencimento, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei 62/2018, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Então, antes de encerrar, eu gostaria de convocar os demais vereadores para a reunião extraordinária amanhã às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrados os trabalhos de hoje.